Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, séries Rapadurian de todo o Brasil, e está começando mais um episódio do Rapadura Cast. E eu sou o Júlio de Filho, e esse é o primeiro Rapadura Cast 2012. Nós vamos fazer o resumão 2011. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
114 filmes assistidos no cinema esse ano, e vou dizer que não foi difícil escolher 10. Ano fraco.
Eita, menino. Tchau, que Siqueira.
Jerônimo!
Ai, Mel Gibson.
Ai, Juliano D'Angelo.
Que isso, Maurício? Tirando filme ruim, só tem filme bom, cara.
E completando aqui é o nosso time de elite, Fábio Barreto.
É estranho, a gente tá no passado falando com vocês no futuro sobre o que aconteceu no passado. Tô mal.
Inception no passado.
Pilares da tarde.
Nós vamos fazer aqui o nosso resumão 2011, os melhores e piores filmes que estrearam nos cinemas em 2011 no Brasil. Então você que baixou uma porrada de filme do Oscar, não entra na lista, tá, gente? Esqueça isso. Nós temos aqui na postagem do cast o link pra você ver a lista de todos os filmes que estrearam no circuito comercial ano passado, em 2011, pra você poder fazer a sua listinha também, colocar na postagem os seus 10 melhores e 10 piores. É isso?
E é isso!
Maravilha! 2012 começou, gente!
Rapadura Cast.
Aqui, né? Fizemos aqui uma lista, vamos mês a mês, 12 meses, elegendo, né, os melhores e os piores.
É o serviço social, né? Mais uma vez, você não precisa ver porra nenhuma, espera o resumão 2011 pra pegar a canetinha, anotar o que vale e o que não vale.
E o que vale é o sapato jogado na tela.
É aquela coisa, você vai fazer o vestibular e você lê o resumão em vez de ler o livro.
Exatamente. Vamos lá, mês de janeiro de 2011, o que é que chegou aos cinemas? De praxe, né? O que é que chega sempre? Os filmes de 2010,
de 2005.
É, o que chega são as pizzas encomendadas no final de 2011.
De todos os filmes que estrearam em janeiro de 2011, apenas um é de 2011.
Deixa eu acertar, não sei qual é, mas peraí, só vendo a lista, vamos ver. As Aventuras de Sammy.
Não, é o Brasil Animado 3D, que é um filme brasileiro.
E olha, não é por nada, mas quanta merda chegou em janeiro, viu?
Não, e o Brasil Animado 3D, o único filme de 2011 a estrear em janeiro de 2011, é um lixo extraordinário.
Igual o filme que estreou em janeiro.
É ruimzinho, né? Todo mundo falou super mal dessa porcaria.
Vocês gostaram do Zé Comé, o filme?
Não, cara, horrível. Olha, não é horrível, Chico.
Eu achei menos ofensivo do que o Scooby-Doo.
Eu acho que é o mesmo pau ali.
Eu também acho.
É ofensivo igual, cara.
Pra mim, o pior filme de janeiro é O Turista, o Johnny Depp.
Não, que exagero. É o Caça às Bruxas, do Nicolas Cage.
Pra mim, é o Entrando numa Fria ainda maior com a família.
É o pior título do ano, né?
O pior filme é as Viagens de Gulliver. É que o Zé Colmeia, eu desconsidero. Não dá pra levar a sério aquela bosta.
Não é filme.
Aquilo é um vídeo do YouTube um pouco maior.
E tu, Ju, o que tu acha aí o pior filme de janeiro aí?
Olha, eu fico muito feliz em não ter visto nenhum filme ruim em janeiro. Eu não vi nenhum desses que vocês falaram. Eu não vi o Zé Colmeia exatamente pelo Scooby-Doo. Falei, cara, não vou esperar pra ver o que eu vou ouvir. E não ouvi nada de bom. Eu só vi filme bom aqui da lista de janeiro, que foi o Turista e o Beautiful, cara, que pra mim foi um dos melhores do ano. É verdade, talvez não nos top 3, mas do top 5, com certeza, cara.
Peraí, Juca, peraí. Tu gostou de O Turista?
Eu gostei, eu juro que gostei.
Eu também gostei, Angelina Jolie, John Depp.
Morram os dois abraçados.
Eu dormi 30 minutos no Beautiful.
Nossa senhora.
Meu Deus do céu, Jurandir.
Tava com sono naquele dia.
As revelações.
Nós temos em janeiro, o Deixe-me Entrar, que é legal falar, né? Que é a refilmagem americana do Deixa Ela Entrar, que eu não gosto, né? É plasticamente bem feito, assim, mas é aquela coisa, é mais do mesmo, e eu achei mais bem feito o original.
Não, o original sempre é melhor. E a gente não comentou aqui uma coisa: os peitos da Anne Hathaway.
Ah, O Amor e Outras Drogas, né? Que filme bacana.
Eu tenho dó de você, Siqueira.
Por quê?
Que você se concentrou só nos peitos. Ela tá ali.
Não, peidos, não? Ou peitos?
Isso, as flatulências.
Ah, eu entendi peitos.
É, não. Eu falei peitos. Tu falou peitos ou peidos, Siqueira?
Peitos!
Peitos! Mamas, é isso?
Só de menos. É um filme muito bacana. Anne Hathaway tá demais ali, tá atuando muito bem. E fazendo até o meninozinho atuar, né? O Prince of Persia lá.
Eu não vi, tô aguardando pra uma ocasião especial, um momento que eu estiver sozinho, eu e ela.
Ui. Vai, melhor de janeiro.
Melhor de janeiro.
Pra mim é Beautiful.
Siqueira.
Eu fico com o Inverno da Alma.
É, pau a pau também.
Barreto?
O Beautiful, mas é foda.
Eu vou arrebentar com a surpresa, que foi a surpresa do ano pra mim, Enrolados. Filmão da Disney.
Eu também fico com Enrolados como o melhor de janeiro. Maurício?
Eu fico com o Juca, Beautiful, um dos melhores filmes do ano, sem dúvida nenhuma.
Vocês viram o Mágico?
Não vi Mágico, não vi Lixo Extraordinário, vergonha.
É um filmaço.
Filmaço.
Um Globo Repórter bem produzido.
Agora o Mágico não chegou aqui.
É. Mas chegou em DVD, hein?
Pois é.
E eu vi e eu dormi.
Eu tô louco pra ver porque me disseram que é muito... homenageia muito o Jacques Tati, né? Então é um também que tá guardado aqui pra uma ocasião especial, que eu amo o Jacques Tati.
Juca, só pra saber, o que são suas ocasiões especiais?
Isso. São aqueles momentos assim que eu estou inspirado, eu me sinto aberto pra assimilar completamente um bom filme, e aí eu falo, pô, agora esse filme vai cair bem.
Certo. Queria só também citar aqui que um lugar qualquer, um dos grandes filmes do ano também que eu vi, da Sofia Coppola, gosto muito, corajosa, o pessoal prefere o Encontro e Desencontros na filmografia dela, e eu acho esse um filme mais autoral ainda do que o Encontro e Desencontros, corajosa, tem grande... Tu chegou a ver, Barretão?
Vi, consegui ver, porque faz umas duas semanas, achei bem bacana.
Aquela sequência onde dela, coloca sabia? Toda a música do Foo Fighters, cara, acho incrível aquilo, cara. Toda a música do Foo Fighters, é uma coragem dela botar toda a música, né, e ficar naquela sequência das mulheres se dançando, achei genial aquilo.
Sabe o que eu acho bacana da Sofia? Ela tem essa possibilidade, até pelo nome, pelo resultado que ela já teve na vida, ela consegue fazer umas coisas fodas, assim, ela pode, ela tem grana pra isso. Ela tem força pra virar e fazer exatamente isso que você comentou. Você pega outros diretores por aí, os caras têm que se matar pra fazer um treco desse. Não. Tem que brigar com o meio mundo no estúdio, ela vai lá e faz. Eu acho legal ela ter essa possibilidade. Então é boa lembrança aí. Não tá entre os melhores, mas é bacana. Tem uma piada interna ótima pra jornalistas nesse filme. Ela pôs uma jornalista lá que existe na vida real, é uma italiana que cobre Hollywood. A personagem é real.
Ah, que legal,
até hoje ela não se tocou que é ela.
Ah, só pra finalizar aí, o Incontrolável. Incontrolável é um filme bacana, né? Chegou como todo mundo esperando um Lixo Extraordinário. De aquela temática de trem, aquela coisa assim, vai ser...
Aquela coisa, velocidade máxima, isso. Aquela coisa aí. Um filme de Underbond sem ser o Underbond, um filme de Keanu Reeves sem ser o Keanu Reeves.
Graças a Deus.
Chris Pine, né? Chris Pine, Denzel Washington. Muito bacana, gostei.
Não, na verdade, Juras, pessoal, o janeiro foi um mês até interessante. Tem umas quatro porcarias aí, mas tem um saldo muito positivo.
Ah, Inverno da Alma, Amor e Outras Drogas, Beautiful, Desenrola, perdão, Desenrola não, Enrolados, Desenrola Brasileiro que eu não assisti.
O Mágico.
Qualquer, o Mágico, que eu não vi ainda, Além da Vida, eu adorei a direção do Além da Vida, achei que Clint Eastwood, ele fez coisas que ele nunca fez em nenhuma das direções dele, mexeu com câmera, achei muito bacana a direção do Além da Vida.
Seguindo a linha espírita, né, Mal?
E muito bacana, achei muito legal mesmo. Não achei piegas, achei na medida, assim, dramático. E a direção me espantou, assim. Achei o melhor filme, a melhor direção do Clint Eastwood até hoje.
E eu não vi o filme e não vi até hoje o raio da cena do tsunami, cara.
Tu perdeu a cena do tsunami?
Perdi, cara. Cheguei atrasado no cinema.
Tem no YouTube, pode ir procurar aí.
O problema do Hereafter, acho que pra ele não ter feito tanto sucesso, ele é o filme certo na hora errada, porque ele toca num ponto dramático muito importante, muito interessante, mas chegou, sei lá, o pacote não tava agradável pro público. Mas é um baita filme, eu gostei pra caramba dele.
Olá, rapadurianos, eu sou o Sky do Anime Freak Show, 22 anos, Tupã, São Paulo, gerente de loja, fanzaço do Rapadura, e aqui vai meu recado pra vocês. Se for pra falar de filme ruim, isso é meio estranho, porque, enfim, opinião é opinião, cada um tem a sua. Mas se for pra falar de filme ruim mesmo, eu odiei o filme Apollo 18. Teve um marketing gigante, aquela coisa e tal, mas, meu Deus, que filme chato. Falar que é baseado em vídeos reais, é forçado pra caramba, demorado, tenta criar um terror ao redor da vida na Lua, um marketing muito agressivo e não faz jus ao filme, o filme é péssimo, eu perdi 2 horas da minha vida. Outro filme que eu não gostei muito, até porque eu gosto dos 2 atores, é O Turista. É um dos piores filmes do Johnny Depp. De uns anos pra cá, vem fazendo ótimos filmes, mas esse filme é chato pra caramba. Tenta criar uma certa química entre a Angelina Jolie e o Johnny Depp, e não deu certo. É um casal que eu nunca sequer imaginei existir. Eu gosto dos 2 atores, mas nesse filme é terrível. Sobre os melhores filmes, eu vou sair um pouco do mainstream. Enfim, trazer alguns filmes medianos que vale a pena conferir, deixar a opinião com vocês. Mas eu queria indicar um filme que eu assisti há pouco tempo. Foi Gigantes de Aço, Real Steel, né? Hugh Jackman. É um filme que muita gente considerou o Rock Balboa dos robôs e tem realmente um certo sentimento parecido. Agora, sobre os 2 casts do Rapadura desse ano, de 2011, que foram bons, eu acho que eu fico com o 237, eu se beber não case. Foi um ótimo cast, os filmes são ótimos, mas os participantes bêbados, foi demais, eu ri muito. Fazia tempo que não juntava ótima informação e um humor natural em um cast. Eu adorei mesmo, assim, já escutei tantas vezes que eu perdi a conta. Outro podcast que eu gostei bastante também foi o 232, o Hot Hot Hot. Proibidão para menores, né? Participação da incrível Jennifer. Um dos poucos casts com mulher, que sempre ajuda a tirar essa nhaca de cueca, né? Foi muito bom, eu gostei mais ainda, porque me lembrou do primeiro podcast que eu escutei na minha vida, que foi o 50 do Rapadura Cast, sobre pornô. E eu tava viajando pra baixar um filme qualquer, pra ver com a namorada, e acabei achando o podcast. Acabou que eu e ela escutamos juntos e foi muito bom também. Faz muito tempo isso, alguns anos, mas foi ótimo. Eu gostei bastante desse cast. Acho que é isso. Espero que 2012 seja ótimo para todos vocês do Rapadura. E fico por aqui. Fui! Fevereiro
é porrada.
Nossa. Fevereiro, muita coisa, hein, gente? Muita coisa. Fevereiro é o mês do Oscar, né?
Vamos começar pelo filme, o maior, vamos lá. Acho que todo mundo vai concordar com o pior filme de fevereiro. O que vocês acham?
Besouro Verde?
Besouro Verde?
Olha, eu não achei tão ruim desse jeito, não.
Não, acho que o fevereiro tá, só existe um filme que é o pior do ano, acho que top 10. Eu tô primeiro do ano, primeiro na lista dos piores do ano, que é o Santuário. Horroroso.
Verdade.
Horroroso. É o pior filme do ano. Não, quem é que assistiu o Santuário? Quem é que assistiu?
Eu vi.
É o Sanctum.
É.
É, eu não vi do Cameron, né?
Jurandir, o que é aquela cena quando morre um? Acho que o primeiro quando morre, o cara
horroroso.
Diz...
Horroroso.
O cara diz, que merda. O cara morre e o cara diz, que merda.
Não, e o pior foi ver os trailers desse filme. Vê lá o James Cameron, olha, veja o Santuário, está em 3D. É 3D, gente, 3D. Vejam lá, por favor, né? James Cameron, pô, o cara tá matando a própria lenda fazendo isso.
Eu acho que é o pior filme do fevereiro, o filme Besouro Verde, Barretão?
É, eu não vi o Santuário, porque não me interessou nem um pouco.
Mas
eu achei horrível. Sim, eu penso assim, qualquer coisa com o Seth Rogen você pode pegar e jogar no lixo sem olhar.
É pessoal, hein?
É pessoal.
Não, é um reboot inútil, o filme, sei lá, não teve o menor sentido de ser, não me identifiquei com os personagens, não rola, cara, não rola. Ele não se vende como ator dramático, ele não se vende como ação.
Eu gostei da sequência final. Eu gostei da sequência final com o Beleza Negra todo se arrebentando todo.
Fantástico. Mesmo assim, você falou que é o pior do ano. Então, é o pior do mês.
Não, pior do ano?
Do mês, desculpa. Do mês.
Não, eu perguntei. Quando tu falou Besouro Verde, mas pra mim o Burlesque é pior, cara.
Eu não achei Burlesque tão ruim assim, Siqueira.
Ah, o Siqueira não gosta de mulher. Olha a quantidade de mulher que tem no Burlesque, Siqueira. Que é isso?
Barreto, o Santuário é impressionante. Eu só não falo pra você ver o quanto é ruim, porque eu não quero que você perca seu tempo. A morte da mulher é tão cretina que acho que nem uma pessoa que nunca tivesse mergulhado morreria daquele jeito, cara. E a mulher é profissional, mas é das top do mundo e morreu daqui. Ah, faça-me o favor.
Mas peraí, vamos falar de coisa boa agora. Trabalho interno, puta documentário.
Grande isso. Documentário, grande documentário. O ganhador do Oscar, né? Vamos lembrar. O ganhador do Oscar, o melhor documentário. É.
E um filme assustador, viu, gente? Eu fiquei, sério.
Todo mundo gostou da Bruna Sufistinha?
Ah, não tem como não gostar daquele par de peitos maravilhosamente artificiais, né? Que é o peito da querida Débora Seco. Que...
Poxão,
e, aquela, e a frase do ano da Débora Seca, boa, boa. A frase do ano que é: hoje eu não vou dar, hoje eu vou distribuir.
Eita, que maravilha! Dica para as mulheres.
Essa é a frase do verão, gente. Você é mulher que tá ouvindo.
Isso, diga na praia.
Hoje eu não vou dar, hoje eu vou distribuir.
Eu não tive o desprazer, então. Não posso opinar.
Vale outro filme também, a Malu de Bicicleta, que eu assisti, filme brasileiro, que tem a Fernanda, que é parecido com a Débora Seco.
A clone da Débora Seco, que morre queimada no Tropa de Elite 1.
Exatamente, que é lindinha, e o filme é muito ruim, mas ela é lindinha, e você aí pode assistir no DVD, enfim, que é a Malu, que é a querida Fernanda, que eu esqueci o sobrenome, é muito lindinha. Mas vamos lá, o mês de fevereiro ainda é aquela coisa, aliás, começa os filmes que foram indicados ao Oscar, né, a chegar. Cisne Negro, indiscutível pra mim, o melhor filme do ano e o melhor filme de fevereiro, daí tem o Vencedor também indicado ao Oscar, tem o Trabalho Interno, muito bem dito pelos Sicas como um dos melhores documentários do ano, e sim, o melhor documentário, pelo menos para a academia. O 127 Horas, que eu adorei, Danny Boyle, eu acho que esse cara tem sempre uma injeção de positivismo, né? Positivismo no seu filme.
Positive Vibration.
Positive Vibration, acho que, olha, desde que eu descobri Transporting, daí fui atrás do Cova Rasa anterior, sempre gostei muito dos trabalhos do Danny Boyle, sempre frenético, sempre positivo, sempre é aquela coisa, como é que se diz? Clipeira, né? Mas que eu gosto muito, assim, dessa área.
Acabou de aparecer uma estátua do Danny Boyle no quintal do Maurício nesse instante.
É, agora mesmo, olha, eu teria, eu acho o cara foda pra caralho. O pior filme do ano é o Santuário. Não gostei de Bárbara Indômita. Discurso do Rei.
Peraí, tu não gostei de Bárbara Indômita, mano?
Não gostei. Acho o pior filme dos Irmãos Coen.
Eu também achei o mais fraco dos Irmãos Coen e achei overrated.
Eu discordo totalmente de vocês, que eu adorei o filme.
Eu também.
Eu também, Jurandir. Vamos junto. Vamos nele.
3-2. Um abraço pra vocês.
Ganhamos. O filme é bom.
Melhor e pior de fevereiro. Juca.
É, parece ser fácil. O ritual não. Como é que é? O Santuário, pior, e o melhor, o Cisne Negro.
Sicas. Cisne Negro e Santuário.
Barreto.
O Vencedor e Besouro Verde.
No caso, melhor e pior.
Melhor, então. Melhor o Vencedor, pior o Besouro Verde.
Marris.
Meu Deus, sem dúvida. Sicas e Juca, eu estou com vocês. Cisne Negro, o melhor filme do ano, inclusive, já estou dizendo. E Santuário, pior.
Tá, eu fico com melhor filme de fevereiro, Bravura Indômita, e pior, o Santuário. E só menção honrosa para o filme do Justin Bieber, que gerou o Rapadura Cast mais polêmico do ano.
Ah, tá lá em cima, tá lá em cima no 25, com certeza. Menção honrosa.
O que isso tá fazendo na lista de filme?
Não, fala sério. Grande documentário, inspirador pra caralho, ó. Inspirador pra caralho.
Vocês têm problema. Mal, você gosta de Twilight. Nesse aspecto, a sua opinião é dispensada.
Não gosto de Twilight.
Não, não dá.
Não gosto. Aliás, o Maurício. Uma coisa. Existe um problema muito grande. Não quero defender o Maurício, não quero falar por ele, mas o Maurício sempre falou mal de Crepúsculo, dos filmes do Crepúsculo.
Eu tenho uma outra visão sobre o Crepúsculo que as pessoas não partilham. E que dependeria de um cast pra eu explanar. Mas acho que Never Say Never sim. É, o Stephen King lançou a sua lista de melhores do ano. Never Say Never está entre os 10 melhores de
Stephen. Olha só.
Stephen King. O King deve ter filha agora.
Tá aí, tá explicado. Bota tua filha pra assistir, Barreto. Ela vai talvez crescer pessoalmente.
A minha filha é fantástica com as coisas que ela assiste. Ela não precisa chegar perto das porcarias.
Não, fala assim. Incêndios também, quero dizer. Grande filme francês. Incêndios. Ansandi, que é um filme dos indicados também a Oscar de melhor filme estrangeiro de 2010, nossa, e grande filme, assistam também.
Só não esquecer também do Discurso do Rei, né, que estreou também em fevereiro e foi vencedor do Oscar, né?
Receita de bolo.
Só não esquecer da lista inteira, porque fevereiro só tem um monte de filme bom, porra, Juras.
Não, mas foi o vencedor do Oscar, a gente nem comentou, nem falou nem o nome
do Discurso do Rei. Temos que citar, o Discurso do Rei. Eu ia falar uma hora, se você rebobinar, vai ver que eu falei, mas nem a gente parou. O Discurso do Rei, como falou o Sicas, receita de bolo, entendeu? A receita... por que não, apetitosa e muito bem executada, o que resultou um filme bonito, mas quadradinho, né? Não sai daquela receita. Aquela receita, a diagramação da receita, você pega aquele livro da Ana Maria Braga, tem aquela diagramação, ele não sai pra fora da diagramação. Então, é, respeitou a diagramação, né? Respeitou a receita, entregou o negócio, comeu, gostosinho, ok. Soltou os cachorros, ganhou o Oscar. Mas não é, pra mim, o filme preferido de fevereiro, tampouco do ano.
E outra, minha mãe, que sempre ignorou o filme de terror, ela ficou com medo assistindo O Ritual. Eu conheço várias pessoas que ficaram temerosas ao assistir Ritual, porque algumas falaram muito mal do filme e outras falaram muito bem.
É, mas uma coisa tem que ser dita desse filme. O Ritual é um ótimo filme de gênero. Para ser filme de exorcismo, ele tá, ele é tão receita de bolo quanto O Discurso do Rei. Ele tem um monte de referências. Ele é bem feito. Ele não é um filme ruim, que as pessoas às vezes vão pro cinema tentar assistir um filme digno de ganhar Oscar. Esse filme é de gênero, é filme de exorcismo. Ele vai fazer exorcismo.
Não, acho que
faz isso um clima, de forma assustadora.
Tem um climão.
Alicinha tá bem. Alicinha tá bem.
Brasil.
É o que dela que melhora, né? Mas tudo bem.
Maurício, eu odeio Alice Braga.
Fala aí pra mim aí, pessoal. Alice Braga conseguiu ser ruim no vídeo aquele da represa lá, tá ligado? Da hidrelétrica que estão criando aí. Ela conseguiu ser ruim naquele vídeo, cara. Me diz uma coisa aí, o Barretão, Juca e Sicas. Fale um pouco sobre o ganhador do Oscar, rapidinho. Gostaram do vencedor do Oscar?
Discurso do Rei, eu gosto. Acho um filme bonito, interessante. Tá, é receita de bolo, mas acho que tá super bem executado. Uhum. É, ele podia ser uma receita de bolo maçante, não é. O bolo é gostoso, como você disse. Acho que tá bem feito, tem umas cenas legais. Eu gosto muito da atuação daquele filme. Acho que é por isso que ele ganhou o Oscar. Sabe, o trio de ferro ali é fantástico e não tem como você não se envolver com aqueles três caras.
Sim.
E já que a gente tá citando fevereiro inteiro, só pra fã de ficção, o Splice é bem interessante, viu? Eu gostei do Splice.
Bizarro, até dizer chega.
Eu não gostei de Splice, cara. Tanto falaram, quando eu vi, achei tão...
Splice Girls.
Olá a todos os rapadurianos. Eu, antes do resumo do ano 2011, queria só manifestar o meu desagrado. Faça isto. Pois é, Jurandir, quer dizer, a tua saudação eu não me sinto incluído. Como já devem ter reparado, eu não sou um rapadoriano do Brasil e sinto-me excluído nesta saudação. Mas pronto, Jurandir vê se corrigisse. Relativamente ao ano 2011, nas salas de cinema, o melhor filme que eu vi foi o The Help, que no Brasil acho que está como Histórias Cruzadas, só que vi que o filme ainda não estreou no Brasil. Cá em Portugal esse filme já estreou há muitos meses e recomendo vivamente que vejam o filme, porque é um filme maravilhoso e vai estar de certeza em destaque nos Oscars. Sendo assim, fico com os dois melhores blockbusters que eu vi no cinema neste ano, Harry Potter e os Talismãs da Morte Parte 2, que apesar de não ser tão bom como a parte 1, fez justiça ao livro e ao fim da saga. E fico também com o X-Men Primeira Classe, que é um filme com muito mais qualidade, acho eu, na minha opinião, que os quatro anteriores filmes da franquia, e vem dar um novo fogo à franquia da Marvel. Relativamente aos dois piores filmes do ano, um deles é A Fera, ou Beastly, o Feitiço do Amor, como ficou cá em Portugal, que era suposto ser uma versão moderna da Bela e a Fera para a geração iPod, mas eu acho que ficou mais como uma versão moderna da Bela e a Fera para a geração fralda, porque o filme é uma merda. É uma merda horrível aquele filme. Outro filme que me desiludiu muito, que era um filme que eu esperava muito mais, foi um filme que é Árvore da Vida, que eu esperava muito mais e acabei por quase adormecer e não acabei por não embarcar muito na história. Depois, relativamente aos dois melhores rapadurecasts do ano, escolho a biografia do Darren Aronofsky, que me fez ir atrás da filmografia dele, de filmes como O Pi, como A Fonte da Vida, filmes que eu nunca tinha visto antes e dos quais gostei muito, e gostei muito de ouvir as vossas opiniões. E outro programa foi aquele sobre os estereótipos no Brasil, porque foi interessante ouvir as vossas opiniões quando eu estou do outro lado do oceano e quando conheço apenas o Brasil por fora e não o Brasil por dentro, como vocês mostraram. Rapadurianos, um desejo de um 2012 cheio de sucessos profissionais e pessoais, e que seja um ano cheio de amor e compreensão entre estes dois países de irmãos. Abraço.
Março de 2011.
Nossa, março tem filme em março, né?
Que pariu. Já cito logo aqui, Rango. um dos melhores
Rango,
do ano.
Eu não posso
só te citar U2 3D, que foi o primeiro filme que eu vi em 3D, que fiquei apavorado, maravilhado com a tecnologia. Eu saí berrando do cinema. Meu Deus do
céu! Eu vi também com a Liane.
E é um dos poucos filmes que realmente funcionaram.
Olha, assim, funcionou. Eu posso dizer o que aconteceu? Posso dizer o que aconteceu na minha sessão de U2 3D?
Não tinha 3D.
O 3D não tava funcionando.
E ligaram o 3D.
Chupa. Meu Deus do céu. Eu consegui beijar na boca o Bono Vox. É.
Ele enfiou o microfone na tua cara, né? Lembra que ele fica enfiando assim o microfone?
Ah, eu sou muito fã do U2, adoro o U2 e fiquei muito feliz mesmo. Foi o primeiro filme com a tecnologia e tá no top 10 melhores filmes com o uso da tecnologia. Então vale lembrar, e não sei se saiu em 3D, em Blu-ray, para as pessoas que têm televisão 3D, que tem essa tecnologia em casa, né? Então, ou então vamos rezar para que um dia volte aos cinemas. Ele chegou a voltar no final do ano, para quem viu. E março, só para já emendar que eu tô falando, tem muita gente aqui então, vou aproveitar e falar, Copa é Fiel, um dos melhores filmes do ano e o melhor filme de março.
Isso aí, pra mim também, o melhor filme de massa. Eu queria dar um recadinho aqui. Se você que está ouvindo, foi pra você que eu emprestei o meu DVD do Rango, por favor, devolva. Eu tô com saudade dele.
Devolva-me.
Eu só vou dizer uma coisa. Mas pra mim teve dois dos meus filmes favoritos do ano, que foram Rango e Em Um Mundo Melhor, Raven.
Um dos filmes indicados a Oscar, o ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro de 2010. Assistam, é muito, muito bem lembrado. In a Better World. Muito bom.
Olha, eu estou sozinho. Eu fui o único que gostei de Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles.
Tô contigo, Jurandir. Eu gostei.
Ai, meu Deus!
Eu achei um bom filme. Pô, que isso. Bom filme. Filme militar, mas com alienígena. Eu adorei.
Olha aí, Maurício.
Chato é tu.
Você, cara. 4K, meu irmão. 4K, meu irmão.
Mas o filme é uma bosta.
Não, tem dois. Perdi o cabaço duas vezes em março. Que é o 3D, U2, e que é o 4K mesmo. Impressionante, bato palmas mesmo. Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles. Incrível projeção, definição. Foda pra cacete. Agora eu tô com Zika, chato pra cacete.
É muito bom, ritmão.
Aaron Eckhart não segura um filme sozinho como protagonista.
Cara, eu adoro ele, mano. Eu acho que ele segura sim, sabia?
Não, acho que todos os filmes.
Obrigado por fumar, manda um aviso.
Obrigado por fumar. Não, é a história. É a direção espertinha do Jason Reitman. Batman, tá lá o Heath Ledger, tá lá o até o Gary Oldman pra
segurar. Não, o Batman não, ele não segura.
Ah, o Reencontrando a Felicidade, Rabbit Hole, do John Cameron Mitchell. Filmão, tá com a querida Nicole Kidman.
Nicole Kidman.
Um dos primeiros filmes dele, do Neil LaBute. Ele fez dois filmes do Neil LaBute que eu gosto muito, que é Na Companhia de Homens, foda pra cacete, esse sim, segura, porque é independente, também tem direção e tem roteiro. E depois ele fez Meus Amigos, Seus Vizinhos. Foda pra caralho,
Neil LaBute. Então, Mal, você quer dizer que ele não segura um blockbuster de ação sozinho.
Exatamente, você que te ama.
E o Sucker Punch?
Eu gostei de Sucker Punch, tem um filme em Blu-ray aqui, tem o artbook do filme que é lindíssimo.
Mas... Olha, eu sei que eu sou de um filme que tem mulher.
E eu não gostei.
Eu também não curti, não.
Que porra é essa, cara? Você, as meninas toda hora de sainha aí, como é que você não
gostou? Como é que é? Faz aí, Jorge.
O que é? O remake do Alice. O remake do Mágico de Oz, do Zack Snyder?
É, mas é uma maluquice do cara. Tem robô gigante, tem tiro, tem nazista, tem jogo de videogame, tem mulher com um short.
Eu tinha os nazistas zumbis mutantes.
Não são nazistas. Aqueles são alemães da Primeira Guerra Mundial. Diferente.
Pode ser de qualquer guerra, sua mula.
Ô Mau, e a atriz que nunca errou, Natalie Portman, Sexo com Compromisso?
Sexo sem compromisso. Sem compromisso. É um filme que eu não consegui rever, né? Vi, por causa que sou fã tanto do Ivan Reitman, o pai do Jason Reitman, que dirige o filme, e da Natalie Portman, obviamente, e não consigo rever. É um filme que é ruim, acho ruim, e não tem pique, rever é difícil, e lá no final... Ela puxa uma atuação do Ashton Kutcher que faz eu até citar o filme e dizer, olha, assista em DVD. Porque o Ashton Kutcher é capaz de atuar no final do filme porque a Natalie Portman puxa isso dele. Agora, é um filme difícil assistir porque não tem pique, não é uma comédia, não é tão engraçado, não é tão dramático.
Bom, esse é um tipo de filme que é a receita de bolo, mas o bolo é sem graça.
Exatamente.
Esse e o Your Highness, que me livre, né?
É, Your Highness foi foda.
Gente, os melhores e piores... De março. Ah, é. Siqueira.
Empate técnico entre Rango e Em Um Mundo Melhor.
Só você vai falar empate técnico, eu te amo.
Certo? Sério, você vota no PSDB, Siqueira?
Tem cara, hein? Tem cara.
Cadê
hein?
A margem de erro? Cadê a margem de erro da Boca de Urna?
Pra cima ou pra mais?
E, pior, com certeza, se eu nem ter visto, Vovozona 3.
É, eu vi, não fala assim. Não fala assim do Martin Lawrence, que o cara tenta.
Ah, é, mas é horrível. Vou com o Sicas, mas sem a indecisão característica do nosso amigo advogado. Melhor filme é Rango, indubitavelmente. E já que, como ficção, eu vou botar o Restrepo como documentário. Eu vi vários naquele mês, curiosamente. E o melhor, o pior, é o Vovozona também, sem pensar.
Juca!
Cópia fiel, um dos melhores do ano, como o Maurício disse, realmente, um dos melhores da minha vida. Gente, o que esse cara fez no cinema?
Ai,
e o pior pra mim foi o Retrato de Dorian Gray. Achei uma bosta.
Não assisti.
Burrice?
O pior é o exagero absurdo de assassino a preço fixo. Nossa, tem uma cena assim que eu acho que o cara dá 500 milhões de tiros, cara.
Jason Statham sendo Jason Statham.
É, eu não vou falar que tem Vovozona, porque eu sou muito fã. Desde que eu vi a primeira vez a dupla Martin Lawrence e Will Smith e no Michael Bay's Bad Boys, eu gosto muito do Martin Lawrence. Ele não teve a mesma a felicidade que teve o Will Smith na carreira. Ele tenta, já teve infarto em filmagem, coitado. E eu achei bacaninha a Vovozona. É filme de gênero, da comédia, de televisão. Então não acho o pior do mês de fevereiro, do de março, não. E, sem dúvida alguma, Cópia Fiel, o melhor filme do ano, um dos melhores que eu já vi na minha vida, Abbas Kiarostami,
Forever. Junto com o Cisne Negro, né? Todo filme é o melhor filme do ano, cara.
Não falei um dos melhores, né? Cara,
tem top tempo. O Maurício tá parecendo editor da Sete, todo mês.
Ah, não fala aí!
Chegou o pai de careca e a mãe de careca.
Vai. Era só pra não perder a piada.
Chamou o Maurício de sádico.
Não mencione o nome do inferno.
Quer tomar? Vai.
Lógico. Tomar aqui não vai.
Jurandir, por favor, Jurandir, o melhor e o pior?
O melhor filme de março, Rango. E quatro menções honrosas aí: Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles, o Vips do Wagner Moura, né? O filme brasileiro, gostei de ter visto no cinema.
Você gostou? Eu não vi, gostei. Até hoje.
Sucker Punch, que também gostei de ter visto no cinema. Maluquice do caralho. E só pra lembrar: um filme que é tesourinho de locadora, Sem Limites, do Bradley Cooper, aquele Limits.
E ele segura filme de ação sozinho.
Segura. Tem um carisma foda.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças, rapazes, meninas e meninos. Aqui quem fala é o Alexandre Nessa Matos, também conhecido como Pimpe Mal via Twitter. E os dois melhores filmes que eu assisti nesse ano de 2011 foram, na minha opinião, na verdade, mais surpreendentes. O primeiro foi o Rango, que foi de fato uma grata surpresa, visto que o Gore Verbinski estava vindo da franquia Piratas do Caribe e acabou fazendo aí um filme excepcional de animação, visto que a parte técnica do filme, na minha opinião, é impecável. A trilha sonora do Hans Zimmer está excelente, a fotografia do filme é fantástica, os personagens são muito bem construídos, o cenário como um todo, enfim, o filme é praticamente perfeito. E o segundo filme é o X-Men Primeira Classe, que também foi outra grata surpresa, visto que eu não estava esperando nada da franquia, principalmente depois do terceiro filme, que não agradou muita gente. Eu particularmente até gosto, e na minha opinião, apesar de ser um pouco forçado o relacionamento do professor Xavier com a Mística, o elenco como um todo é bastante interessante, é bem condensado, inclusive, na minha opinião. Teve aí, por exemplo, para mim, o Michael Fassbender como Magneto foi fantástico, para mim ele rouba a cena em todos os momentos, e o James McAvoy, que eu também não esperava nada dele como professor Xavier, acabou de fato surpreendendo, fazendo um personagem bastante interessante e muito bem construído. Tivemos também a participação do Kevin Bacon fazendo um vilão, que ele já não fazia também um vilão há bastante tempo. Agora, os dois piores, as duas maiores decepções, é até fácil de citar. Primeiro foi o Conan, que o filme tem até um começo bastante interessante, visto o nascimento do Conan, que ele nasce da guerra e a primeira coisa que ele prova é o sangue da mãe e tudo, aquilo dali é bem legal. Mas o Jason Momoa acabou decepcionando bastante. A história por si só é uma misturada de várias histórias, como por exemplo Retorno da Múmia, Piratas do Caribe e afins. Então, de fato, foi um filme que acabou me decepcionando em muitos pontos. E o outro foi o Lanterna Verde, sem sombra de dúvidas, até porque foram quatro roteiristas trabalhando em cima do filme, e eu considero uma coisa excepcional você conseguir colocar quatro roteiristas trabalhando num único filme e nenhum dos quatro acertar em ponto nenhum, tendo rombos dentro do roteiro e tudo mais. E a própria escalação do Ryan Reynolds, para mim, foi totalmente errada. Eu teria escolhido, por exemplo, o Edward Burns, que talvez pudesse trazer alguma seriedade ao personagem, visto que o universo Lanterna Verde é bem rico. E basicamente aí são as duas piores coisas que surgiram aí. Tem também o Transformers 3, mas esse nem entra na categoria, porque esse daí, de fato, já não esperava nada. E pra mim, as duas melhores edições do Rapadura Cast, em primeiro lugar, com certeza eu colocaria aí a biografia Darren Aronofsky, que pra mim foi um dos Rapadura Casts que vocês gravaram, que foi o mais rico em questão de conteúdo, visto que são 5 filmes. Então, mesmo tendo ficado uma edição bastante extensa, ele não ficou maçante em momento nenhum. Então, pra mim, essa daí foi sem dúvida a melhor de todas. Eu ainda não consegui assistir o Pi, mas espero assistir em breve. Não consigo encontrar em lugar nenhum. E o segundo foi a edição 242, Profissão Roteirista, que foi bastante esclarecedor em vários pontos, visto que, de fato, a quantidade de histórias que você pode fazer com determinadas tramas é bastante limitada, mas o modo como você vai apresentar isso é que acaba sendo a parte mais interessante. E, por consequência, foi outra edição do Rapadura Cast, que com certeza teve bastante conteúdo e foi muito bem conduzida, com perguntas inteligentes e tudo mais. Bem, então é isso. Obrigado pela oportunidade, por pelo menos enviar um áudio, e esperemos aí que tenhamos um ano de 2012 bastante rico em cinema. Um abraço a todos e um feliz 2012.
Começou o mês de abril, a mentira do ano, Fúria sobre Rodas, 1º de abril.
É um horror, né? Mas é divertido.
É um horror de ruim, mas tem ri.
Não, mas é que ele assume o trecheira, né?
É, eu achei bem divertido.
aí é que tá. Essa é a diferença entre um filme que é ruim, sabe que é ruim, e quer divertir por ser ruim, e um filme que é ruim, mas acha que é bom.
Eu Sou o Número 4 tem uma premissa muito boa, mas... muito mais executado.
O piloto de séries de TV que vai ser cancelado na primeira semana.
Você que não acertou.
Vai ter dois episódios e ninguém assistiu, nem a mãe do criador.
É, o Alex Petford, ele não tem nada, assim, nada. Ele não consegue ter carisma. Ele tem aquela presa que ele tem, que todo mundo deve ficar louca também. Mas ele não tem o carisma, por exemplo, como citado, Bradley Cooper, que o Barretão teve a oportunidade de estar na frente, viu que a mulherada fica empolvorosa. Não tem o Alex Petford fora o filme. Físico, né? Não tem carisma, não sabe segurar um filme, não sabe dar intenção na atuação. Tem a Diane Agron, que eu sou fã de Glee, mas não consegue também contribuir em nada no filme. E tem a outra loirinha muito gatinha, que fez outro filme do... A gente já citou aqui o Nicolas Cage, que ela fez aquele lá, o... Como é que é o nome? Que ele é o feiticeiro, o maluco. Ele é um feiticeiro.
O aprendiz feiticeiro. A Teresa Palmer.
A Teresa, porque linda esta mulher. Mas não dá pra acreditar que ela pilota aquela moto no filme. Enfim, é desagradável mesmo. E um dos piores do mês de abril. E, por que não, do ano. E se deixa muito claro. É um filme que, pra televisão, e a gente não viu a cor do filme, porque ele foi vetado, tipo a Mulher Maravilha, né?
Olha, eu saí do cinema depois do Rio 3D com a sensação de que o Brasil ia ganhar Oscar.
Eu também, Jurandir.
Mas
eu
pensei. Não, não vai ganhar.
Estão mal. Cara, eu não vi o Rio até hoje. Eu tô louco pra ver, não consegui ver.
Do filhinho vai gostar, viu?
Ai. Não, eu gosto desse tipo de filme também. Eu adoro animação, cara. Animação boa. Sabe, eu gostei daquele Deu a Louca no Chapeuzinho. Eu gosto dos filmes de animação. Eu acho bacana.
Aê!
Olha, eu vi um filme muito bacana no cinema. Não sei se ele ficaria bem na TV. Que foi o Uma Manhã Gloriosa, com a Rachel McAdams, com Harrison Ford.
O Harrison Ford, no final do filme ali, cara, tendo aquele peso dramático, né? Aquele homem, a gente viu ser Indiana Jones, a gente viu ser Han Solo, a gente viu ser fodão, entendeu? Sempre aquela cara de eu fugitivo, eu sou... Do you try and say that I killed my wife, that I smashed her skull and shot her? When I come home, there's a man in my house. I fought with this man. He had a mechanical arm. You find this man. Ah, Harrison Ford é foda, cara. E vendo ele aí, cara... entendeu? Chorando, cara. Quase, né? Chorando, né? Ele não chora, é, não. né? Demais. Não. Bela lembrança. Não. Harrison Ford nesse filme mata pau. Ele e a brincadeira viu? Dele com a Diane Keaton. Né? É.
Thor chegou aos cinemas.
Thor, muito bom.
Ah, com uma das melhores frases do ano, né? Oh my God, Natalie Portman, dizendo oh my God, obviamente uma referência ao Deus do Trovão. Oh my God, meu Deus do Trovão. Maravilhoso, Natalie Portman, eu te amo. O filme é divertido, o Hayworth aí matou a pau.
Achei um martelo.
Muito legal, Kenneth Branagh, I love you. Adorei.
Pânico 4.
Pânico 4. Eu vi todos no cinema, cara. Em 96 eu tava lá no cinema assistindo Scream, Pânico, apavorado, que loucura, que legal. Reinventou tudo, eu escrevo em gênio. Pânico 4 é mais do mesmo, eu pensei que até ia se reinventar, porque o teaser poster era... New Decade, né? New Rules, né? Nova década, novas regras. E puta que pariu, tá? Não foi novas regras. Foram as mesmas regras. Mas pra quem gosta, pra quem foi fã, pra quem cresceu assistindo Pânico no cinema, com 17 anos tava lá, vale a pena, tá lá, todos os personagens assinaram aquela coisa, ah, ninguém vai assinar, não sei quanto, né? Ficamos que é 20 milhões, ah, não sei, não vamos assinar, todo mundo assinou, todo mundo fez, eu tenho o pôster, ganhei da própria Imagem Filmes com todo, obrigado Imagem Filmes, com todo o elenco assinando o pôster. Muito obrigado Imagem Filmes. Uau. E eu acho que, eu acho que vale assistir em DVD, assim, e o cinema, obviamente, né? Quem perdeu, agora vale em DVD ou Blu-ray, porque é mais do mesmo, mas tá todo o elenco junto, e com certeza um patriotismo quanto à sua obra. E isso que talvez que eu não gostei quanto ao Wes Craven. Ele ficou muito apegado à sua obra em vez de tentar reinventá-la.
Verdade.
Mano, mas eu penso que justamente pela presença de todo o elenco é que ficou uma bosta.
Pois é, é.
Porque você fica muito ali preso. Não podia matar gay, eu não podia matar ninguém, não podia matar ninguém. Então tinha que ser outra pessoa. A menina lá, a sobrinha da Julia Roberts.
Emma Roberts.
Que é filha do nosso querido também, Eric Roberts. Que é o irmão da Julia. Ela não segura, é fraco, o filme vai pra cima da internet. Não sei, as regras são novas, mas ficou muito, assim, superficial. Eu não sei, o elenco original, eu sabia, a gente sabia, eles não iam morrer, sabe?
Sim.
Então você fica pensando, o que vai acontecer? Então achei fraco por esse aspecto e me deu dó, porque o Wes Craven tava tão empolgado, e tomou tanta porrada na coletiva de imprensa do filme. As pessoas na cara dele, sabe? Uma falta de respeito com ele, assim, de falar, porra, você não dá mais certo, né? Você perdeu o título de rei do horror. Eu ouvi isso, cara. Doeu de ver que tem jornalista tão babaca a esse ponto de jogar na cara. E o filme acabou não dando certo, então foi uma...
A cara dele, Barreto.
Ele ficou meio puto, né, cara? Ficou meio puto e não, olha, isso que... Ele virou e falou, não, ele falou, quem me deu o título foram vocês, vocês querem tirar, tudo bem, mas eu tenho a minha carreira e eu tenho orgulho dela. Então, ele deu uma quebrada, mas é meio foda ver que o pessoal com alguns diretores, eles se sentem no direito de eu sou melhor, sabe? Então vamos lá. Uhum. Então foi meio triste ver que o Pânico... E ficou mal, né? Aquele desfechinho, a Hayden Panettiere parecendo um homem no filme, tava esquisita.
O cabelo sozinho.
É uma coisa Sarah Connor.
E gente, o Água para Elefantes, eu lembro do trailer dele, que tinha lá do vencedor do Oscar, Christopher Waltz, da vencedora do Oscar, Reese Witherspoon e Robert Pattinson.
E o vampiro que brilha.
Que filme fraco, gente.
Foi uma frustração.
É muito fraco.
Homens e Deuses.
Que filmaço, que, né, cara?
Filme.
Não assisti.
Não vi também.
É, o filme te dá uma sensação de impotência, mostra uma questão tão delicada, de uma forma tão honesta, tão crua, né, assim, é um filme quase aqueles que parece que você tá ali numa câmera escondida. É muito quase documental sobre uma situação que acontece.
Qual é a plot, Juca?
Os religiosos terem que decidir entre ficar cuidando da comunidade que eles estão cuidando, e já há uma geração inteira dependendo deles ali, da força deles, que dão roupas, agasalhos e comida e médico e tudo mais. Mas também se tornar exposto à guerra civil que tá rolando lá. E aí eles acabam optando por se entregar à missão que eles têm, à vocação deles.
Isso,
e aí as reuniões que eles fazem entre eles são muito densas.
Certo.
E enfim, isso é muito bem colocado, de uma forma muito...
É a questão, Juca, é aquela questão de a missão ou a vida.
Isso. É um filme sobre retidão, é você se entregar a um ideal que você acha que merece.
Ou o questionamento, Barreto, se a vida é a missão, né?
Juca, melhor e pior filme de abril.
Olha, Homens e Deuses, como bem lembrou o Sicas, filmaço ali. Thor também, adoraria dar pro Thor, mas... Frase horrorosa. Adoraria dar esse prêmio pro Thor, mas Homens e Deuses foi nesse mês, não tem como não dar. E filme ruim, pô, tem tantos. Eu acho que eu sou o número 4. Foi uma decepção grande.
Sicas.
É, melhor filme de abril. Olha, Homens e Deuses e As Mães de Xavier é, de longe, o pior filme de abril e um dos piores filmes do ano.
Muito justo. Fábio Barreto.
O melhor filme de abril, eu não vi Homens e Deuses, então não posso colaborar com os amigos. Eu vou com uma surpresa boba aqui, mas infantil. Eu também infantil, é, você fica pai, dá nisso. Hop, Rebelde Sem Causa. Achei bem, bem legalzinho. Divertido. Eu não vi o Rio, mas o Hop foi simpático, tá lá.
Rebelde Sem Causa.
Rebelde Sem Páscoa, né? Então, eu curti o Hop, achei ele legal. Não, assim... Foi legal, funcionou aqui. E eu queria dar isso pro Rio, porque parece ser melhor, mas eu não vi. Então eu tô falando dos filmes que eu assisti. E o pior, eu vou com... A Garota da Capa Vermelha.
Maravilha.
Muito ruim mesmo.
Eu sabia que eu não devia ter visto esse filme, que eu não devia ver.
Pois
esse filme.
É. Que bom. Não dá, parece que é só botar aquele sujeito que faz o pai da Bella no Twilight, que o filme fica horrível. Então, é fraco, o retake da história seria interessante, mas é boçálico, é um filme cuzão, é um filme que acontece tudo num cenário só, basicamente. É estranho, cara. É muito estranho, não colou. Não colou.
Morris.
Concordo, pior filme de abril e um dos piores do ano, tá na minha lista de top 10 piores do ano, A Garota da Capa Vermelha. É. Menção honrosa pra mim, a versão do Amor, Paul Giamatti, gosto muito, manda muito bem, que filme bem feito, que filme bem construído, que interpretação gostosa. É, e o melhor pra mim, e eu até pensei que o Barreto ia dizer, que ele disse, ó, minha questão pai aí, todo bobo, que ele ia dizer Bebês, e eu digo Bebês, o grande documentário, um dos grandes documentários do ano. E é um filme belíssimo, belíssimo, belíssimo. Bebês. Filme
cuti. O meu melhor filme de abril é Thor. E o pior filme de abril é A Garota Capa Vermelha.
Olá, galera do Rapadura Cast. Aqui é a Dani Maia. E eu escolhi como os dois melhores filmes do ano, Meia-Noite em Paris, O Diário em Ótima Forma, e O Palhaço, Selton Mello, esbanjando sensibilidade. Já os dois piores... Quer dizer, como diria o Juras, não é que foi ruim, mas foi difícil de engolir A Garota da Capa Vermelha e Cilada.com. Os dois casts queridos para mim deste ano foram Os 30 Tesourinhos de Locadora e a Jukebox Maestro Michael de Aquino. E eu também quero destacar o Internet e a Confiança Mascarada, que teve uma discussão bem bacana. Então é isso, valeu, obrigada por este ano e espero ansiosa os novos casts.
Vamos lá para o mês de maio. Maio tem muita coisa, hein, gente? Jesus Cristo.
Maio é o mês das mães, né?
Maio é o mês de Se Beber Não Case 2, que prometia pra caramba.
Osta!
Adorei.
Osta. Parece Crepúsculo, Siqueira.
Siqueira, o Se Beber Não Case fez o mesmo efeito que o Twilight fez. Todo mundo começou a fazer comédia idiota, cheio de amigos, pra entrar no embalo. Tem um monte aí, tem uns 20, pelo menos.
E aí, Se Beber Não Case 2, a gente fez um cast aí, todo mundo muito doido.
Não, a gente teve filmes aí bacanas, tipo o Poder e a Lei, que é muito bacana, com o Matthew McConaughey.
Verdade.
O Um Novo Despertar, que é uma tentativa de um drama aí, da Jodie Foster. Ele sempre falou desse filme, quando, né? Aliás, sempre falou não.
É o Castor, né?
Eu gostei do filme, só o final que é muito... Fica muito sombrio no final.
É, eu acho que ele perdeu o tom, assim, uma trilha sonora que eu não consegui engolir, não casava as coisas no filme, assim. E que merda, porque eu gosto muito do Mel Gibson e acho que não rolou. Se Beber Não Case parte 2 eu gostei, embora todo mundo achar que é mais do mesmo, acho que tinha que ser mais do mesmo. O pessoal queria ver os caras realmente se perdendo e ter um flashback do que aconteceu. Aliás, procuraram saber o que aconteceu e acho que era isso mesmo. Pra mim não diminuiu a qualidade do filme ser a mesma. mesma coisa. Transcendendo o Lynch, quero fazer uma menção honrosa, porque eu apareço no trailer desse filme!
Que isso, meu senhor?
Maneiro!
É um documentário sobre David Lynch, sobre a vinda do David Lynch no Brasil. Eu não assisti o filme, era só que...
Não, tu não aparece não, olha.
E eu tô no trailer desse filme recebendo o autógrafo do David Lynch no meu braço, que depois virou uma tatuagem, e eu estou no trailer desse filme, Transcendendo Lynch, sobre David Lynch no Brasil. Só que teve filmes pequenos, né? Filmes, teve o documentário Vips, que, né, já que o Juras. Você assistiu, Juras, o documentário Vips?
Vips, vi sim.
Ah, muito legal também.
Melhor que o filme.
Prefiro o documentário. O Chuva, um filme argentino que eu recomendo, Juca. Queria que tu visse esse filme, que é bem gostoso. Buenos Aires, total.
Cara, nunca ouvi falar.
É, bem legal. Passou aqui em Porto Alegre, não sei se passou. É circuito limitado, então não sei se foi todo o Brasil. Mas eu acho assim que um dos grandes filmes do mês de maio, na minha opinião, é o Caminho da Liberdade, O Poder e a Lei, Nações Honrosas aí. É difícil porque é um mês que não tem um grande filme, na minha opinião. Eu acho que os Agentes do Destino, eu gostei muito mais da premissa do que da execução. Tava esperando muito do filme Agentes do Destino, com Matt Damon.
Eu adorei o filme.
Eu digo isso. É, Poder e a Lei, os melhores filmes, Caminho da Liberdade, grande elenco, e vou dizer que o pior filme é O Padre.
Olha, Padre é uma bosta. Esse O Noivo da Minha Melhor Amiga é outra porcaria, certo? Piratas do Caribe 4 é medíocre, não é ruim. Não, eu gostei do Velozes e Furiosos 5. Eu gostei. Ele é idiota na medida certa.
Não, novo gênero. Filmes idiotas na medida certa.
É, ele é muito idiota. Ele é muito idiota na medida muito
quanto mais
certa.
Idiota, melhor, lembra o filme?
Mamma mia, let me go.
Então, eu já vou dizer logo o meu melhor filme de maio. Velozes e Furiosos 5 é o melhor
meu
filme.
Meu Deus!
Me diverti horrores, né? Pulei, me diverti, bati palma.
Alguém interno, Jurandir.
É, imagina.
Daqui Jurandir, a pouco ele vai falar que gostou de Amanhecer.
Isso é Brasil, meu irmão.
Brasil!
Isso não é. É legal, né? Todo mundo com a mão na. Com uma arma na mão.
This is Brazil.
Puta que pariu.
Aqui a polícia não entra.
Uma pequena menção honrosa para Agentes do Destino, que tem uma premissa ótima, mas foi... Faltou um pouco mais, faltou um tapa nas costas para ele virar um filmaço.
Gostei.
E O Poder e a Lei, né? O filme de advogado aí, quem gosta de filme de tribunal, de que envolve esse mercado negro.
Obrigado, Grande.
Mas é uma honracinha, viu?
Em Juras e Cicas, Matthew McConaughey matando a pau.
Matando a pau.
O Matthew McConaughey, a cada 5 anos, ele acerta uma, né?
Verdade.
Agora, Jurandir, a gente tá devendo um cast sobre filmes jurídicos, viu?
Vamos fazer em 2022. E pior filme de maio pra mim, Padre.
O padre é foda. O padre com a sua batmoto, né?
Eu preciso dizer, teve, acho que foi um comentarista do Rapadura Cast, que fez a seguinte acusação, de que todo filme que eu entrevisto as pessoas, eu gosto.
Verdade. Olha, Barreto, tu falou bem pra caralho do Padre. Isso é bem feito, bem produzido.
Tá bem produzido. Eu fui no site de filmagem e tava bem produzido. Eu fui ver O Padre e o filme é chato.
É que tu se apega, Barreto.
É que agora o Barreto tem uma nova ótica, cara. O Barreto tá me surpreendendo a cada cast, e tá certo. Ele tá com um novo olhar, olhar de diretor, olhar de produção. Tá certo, tem um grande set de filme. Só que ele é mal realizado.
É, isso aí. Cara, não tem nada a ver, né? O filme pode ser super bem produzido e ser uma bosta, e vice-versa.
Jornalista se apegando.
Boa. Eu penso o seguinte, Juras, existe... Quando você tem mais contato com quem faz o filme, e por causa da minha profissão eu tenho esse contato e dá pra saber mais, não tô dizendo se é ruim, não é ruim pra quem não sabe, é só uma questão, você consegue explicações, às vezes, que é o que todo mundo fala muito na escola de cinema pra gente. Olha, você não pode... Dane-se que você tem explicação pro que aconteceu. A pessoa que assistir não vai ter essa explicação. Ela tá longe, você não vai rodar com cada cópia. Olha, mas essa cena tá estranha porque a gente fez isso e tivemos que cortar, né? Não pode. Então, esse fato de ter mais proximidade e ficar ouvindo da boca dos caras as razões deles, não que atenue, né? Mas é o que o Mal falou, dá uma outra visão. Você tem uma razão. Pô, aquilo tá ruim, mas ah, foi por causa disso daqui. Então, não é aquela coisa, pô, se tá uma bosta, esse cara não presta. Que eu acho que é uma coisa que eu nunca gostei de ler, hein? É nego que vê uma coisa que não gosta e transfere tudo pra 15ª geração do realizador.
Sim.
Ah, esse cara é um merda. Não, o filme pode não ter ficado bom, mas se realmente o cara é um merda... ele não faz nada que presta.
Que é do caralho essa oportunidade que você está tendo de trabalhar hoje e hoje que você está entrando na academia, está sendo um cineasta, que do caralho você poder compreender como funciona tudo. Isso é um presente, porque eu digo... Eu bato palmas para você e invejo sua posição por você estar dentro da indústria que nós tanto almejamos e tanto a gente assiste os filmes, né? Fica maravilhado. Você está dentro dessa meca, você está conseguindo ver como eles produzem e fazendo os seus filmes. Isso é de um crescimento absurdo para quem está produzindo o filme. E isso dá um outro espectro, entendeu? Está num outro nível, no caso de quem está comentando o filme e entendendo o que está acontecendo. Então, antes fosse um filme ter uma faixa de áudio de comentário do diretor e você pudesse dar um play lá no cinema para entender toda a produção. Isso é outra coisa. Quem diz que você chupa pau por causa que você entrevista, caralho, você compreende as coisas de num outro prisma, entendeu?
É, e depende. Acho que é muito assim. Tem filme que eu gosto mesmo e falo na cara larga. Mas o caso do Padre, eu achei que ia ser do caralho. De repente eu assisto o filme, putz.
Não, porque tipo, tinha, né, tudo pra dar certo, né? Cenários bacanas, tinha. Como tu falou, o cara... Pô,
o Paul Bettany, Carl Urban.
Foda, exatamente, dois foda.
Agora, alguma coisa, só uma coisa. Alguém conseguiu enxergar o filme?
Tim Burton fazendo escola.
Não, e que é pior, sabe por que que tava daquele jeito? Foi o estúdio. O filme ficou escuro daquele jeito por causa de uma imposição do estúdio.
Ô Barreto, por favor, seu melhor e pior filme de maio, pela graça divina.
Vamos lá, pela graça divina. Desculpa, né, aqui acho que valia a pena essa explanação. Eu vou de Agente do Destino, melhor filme, gostei, acho bacana, gosto da história original, já tinha lido a história, achei a Emily Blunt apaixonante nesse filme, Matt Damon, eu sempre gosto dele. Eu não sei, ela curti o ritmo dele. Se você olhar, o movimento de câmera dele é muito bom, aquele jogo com as portas foi muito bem executado. Sei lá, bacana o filme, se você gosta de ficção científica e tem um, né, aquele pezinho na religião que também é interessante, curti. E eu vou como o pior filme, eu ia de Padre, mas é que tem o Se Beber Não Case 2.
Ah, não,
o Padre então seria o segundo. Não, não dá, não, não desce. Pra mim, não, não desce. É um gênero cretino. Então, pra mim, pessoal, não tô ofendendo quem gosta, tá? Sim, eu acho muito, tá?
Mas isso pode mudar, Barreto, a partir do momento que você entrevistar.
Já entrevistei. Já entrevistei o Galafinakis e já entrevistei o Ed Helms.
Pronto.
Gosto muito dos três. Fantásticas entrevistas, porém, o filme não desce.
Justo, muito justo. Juca. Sim, da viagem. O Juliano D'Angelo, seu melhor e pior.
Meus amigos, minhas tardes com Marguerite. Que filme maneiro, que filme bonito. Recomendo muito. Um despertar de um tosco, de um homem tosco. Muito maneiro o filme, Gerard Depardieu, dando show, contracenando com uma senhorinha linda, que eu não lembro o nome dela agora, mas que atriz e que personagem linda. E o pior, acho que tem bastante no mês, né? Mas eu vou ficar com o Piratas do Caribe. Foi o que mais me decepcionou.
Muito justo. Siqueira.
Melhor, Agente do Destino. Pior, Padre. Pelo amor de Deus.
Mês de maio, na minha opinião, eu já disse, né? Falei o Poder e a Lei, Matthew McConaughey, palmas para ele. Porque não, até uma indicação, aí a prêmio. Muito bom. O Piratas do Caribe, sim, um dos piores filmes do ano em termos de espera, né? De como é que se diz? Perdão, esqueci o nome do termo usado.
Expectativa,
como diz o Juca.
Hype.
Focaram só no Jack Sparrow. Eu acho que tinha todo um oceano, vamos dizer assim, podendo fazer uma profundidade, como tem lá o Keira Knightley, tinha os personagens todos envolvendo, Geoffrey Rush, era tudo muito bem distribuído no primeiro filme, e foi indo, aquela coisa assim, Jack Sparrow vai ganhar um filme, e eu achei isso sacal. E acho um dos melhores filmes, como eu falei, então, Poder e a Lei, o Reencontrando a Felicidade, John Cameron Mitchell, gênio, que tem o Hedwig, que tem o Short Bus, e agora então Reencontrando a Felicidade, gosto muito dele, demora pra filmar, mas quando filma muito bem, autoral pra cacete. E a Angel aí do Masmorra Cast, a Angélica Hellis, que me citou aí o Caminho da Liberdade, eu vi, assisti, gostei muito, indico, Caminho da Liberdade, é isso aí.
Beijo, Angélica.
Muito bom.
Fala pessoal do Rapadura Cast, meu nome é Felipe Miranda, tenho 31 anos, sou daqui de São José dos Campos, São Paulo, sou editor de vídeos. Bom, eu estou aqui com a difícil missão de eleger os dois melhores filmes de 2011, na minha opinião. E porque teve vários filmes legais que eu gostaria de mencionar aqui, mas não vai dar tempo. Então, vou tentar mencionar dois aqui, um do Blockbuster de Verão e um filme que eu gostei bastante, que acho que ninguém conhece muito. O primeiro filme, ele é o Super 8. Super 8, ele trouxe uma sensação muito forte para mim, que é uma sensação que eu achei que eu nunca mais fosse viver, que é a sensação de ver um filme novamente dos anos 80. E com certeza já merece um destaque de estar entre os melhores filmes de qualquer lista aí de melhores filmes do ano de 2011. Outro filme que muita gente não falou muito, mas eu acho que é um dos melhores filmes de 2011, se chama Submarine. Em português seria mais ou menos Submarino, mas não tem esse título oficial ainda. Bom, ele é do diretor chamado Richard Ayoade, é um filme de estreia dele, é um filme baseado num livro. Quem não viu, corra ver, esse filme é muito, muito bom. Eu digo pra mim que ele é a versão inglesa e pra meninos de filmes como a Amélie Poulain. Bom, os dois piores filmes de 2011 pra mim está em a saga Crepúsculo, que, assim, comecei a assistir por causa da namorada, fui assistir Lua Nova, deu uma crescida, mas depois disso só foi caindo. E o Amanhecer, cara, era um momento que podia dar uma olhada legal na série, não, cara. Caiu terrível, assim, é um filme horrível. Tem uma das cenas mais, assim, vergonha alheia do ano, que é aquela cena do Lobos conversando entre si. Pra mim, aquela é a pior cena do ano, e fazia tempo que não vi uma cena tão ruim num filme como eu vi aquela cena. Outro filme ruim que eu não gostei desse ano é o Cilada.com. Não perca seu tempo. Então tá? Agora vamos lá para os dois melhores casts do Rapadura deste ano. Isso aqui tá fácil para mim. O de Roteiristas. Roteiristas, que ele fez ver o cinema de uma forma diferente. Eu hoje não consigo mais acompanhar um filme sem prestar atenção nesses detalhes como Save the Cat. Eu que já sou editor de vídeo, já mexo com essa parte. Então eu não tinha ainda assim todo o conhecimento referente ao roteiro, mas esse Rapadura Cast assim, me fez ouvir duas vezes. Eu nunca ouvi nenhum cast, nem assim, eu ouço vários casts, então nunca me fez repetir. E pela primeira vez na minha vida me fez repetir um cast de todos que eu já ouvi na minha vida, entendeu? Então só por isso já me faz valer foi a melhor Rapadura pra mim deste ano. Bom, é isso, cara, eu tentei aqui me expressar, peço desculpa aí pelos meus gaguejos. Um abraço, Jandinho, um abraço, Maurício, um abraço a toda a equipe, sou muito fã de vocês, é isso aí.
Junho, meio do ano, a gente vai acabar nunca isso aqui, como sempre.
Estamos no meio do ano, tamo rápido.
Tem filme bacana, hein?
Bah. Fox!
Você voltou, você disse, I'm back. Voltou mesmo, meu irmão. A Fox tá de volta com tudo aí. E já digo logo, X-Men Primeira Classe, não só o melhor filme de herói do ano. Ia ser o melhor de
pô,
junho,
mas
não
Thor, é o melhor de junho. Era Thor, gente.
Não, Thor é o melhor de maio, né? O melhor filme de herói do ano é X-Men Primeira Classe.
O melhor, X-Men Primeira Classe, é Benção Honrosa, Kung Fu Panda 2, que conquistou, Namorados para Sempre, que... Qual foi a merda que deu na cabeça do pessoal da distribuidora em lançar essa porra desse filme no Dia dos Namorados?
Isso. Pessoal se matando.
Eu saía chorando, né, cara? Teve término em massa.
Foi foda. Isso, foi foda.
É Brasil.
Não, eu fui assistir. Brasil. Não, Barretão, eu fui assistir.
Isso é Brasil.
Demais Fellows, eu fui assistir. E as tia promoters no filme, com as camisetinhas, com coraçõezinhos, cara. Querendo divulgar como se... E foi lançado realmente no Dia dos Namorados, cara. E as promotas com os coraçõezinhos rosa, cara. Que isso? Eu saí do filme, que porrada, cara. Foi uma porrada.
Eu já falei isso em casts, é bom relembrar. O mercado de vídeo do Brasil é conhecido como o mercado do truque.
Sim.
O cara, o filme que é, que te vende o filme que não é. Nesse caso, a querida distribuidora, que eu não vou nem mencionar o nome para não ficar chato, resolveu dar o truque no cinema, porque alguma mula lá dentro botou essa bosta desse título e achou que era legal pôr no Dia dos Namorados. Porque é assim que essas vacas sagradas das distribuidoras independentes pensam. Eles acham que tudo bem, eles escolhem o filme, vai ser legal, vamos botar no Dia dos Namorados que a gente vai fazer. Sabe? Olha o produto que você tem, sua mula.
No caso do Namorados para Sempre, a distribuidora fez um desserviço ao filme, porque eu vi gente saindo do filme, porque foram assistir no Dia dos Namorados achando que iam ver um programa romântico, quando viram...
Não tinha como.
Foi o pior case, né, de todos ever, forever, né? O de Allen, Meia-Noite em Paris.
Jurandir, só uma coisa, Meia-Noite em Paris foi ou não foi o filme do Woody Allen mais visto no Brasil?
Foi, com certeza absoluta.
Ah, a maior bilheteria, a maior bilheteria. O Meia Noite de Paris conseguiu um quinto do que todos os filmes de Woody Allen conseguiu fazer. O Woody Allen tem todos os filmes dele, que são quase 60 filmes, 500 milhões de dólares. Meia Noite de Paris fez mais de 100 milhões. Só quase um quinto do que fez todos os filmes do Woody Allen fez Meia Noite de Paris.
E eu vou dizer uma coisa. Eu vi esse filme no cinema 5 vezes.
Qual tipo de público tava dentro do filme?
O tipo de público consegue entender todas as referências jogadas.
Não, eu tô perguntando quem é, Siqueira. Não tô querendo
que você não fale. Não faz assim, Siqueira, que tu faz tornar o Woody Allen um cineasta elitista. Ele não é elitista.
Não, peraí.
Idade, casal, homens, mulheres, dá o demographics do filme. Não, quem tava
nessa situação? Geralmente casais acima de 30 anos.
Isso. Pra assistir o Meia Noite em Paris, pré-requisito mínimo é superior ou incompleto.
Pior que é mesmo.
Será? Por isso que eu perguntei disso. Porque a
entendendo
impressão...
a essência, o que o Diário quer passar.
É, mas a impressão que dá é que você falou casais de 30 pra cima. Esse povo já assistiu um monte de filme dele.
O Barreto, eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho umas amigas aí que foram assistir, que eu falei, pô, tu viu o Hemingway? Caralho, Buñuel. E aí o pessoal, hã? Começou a bater um desespero neles.
Quem assiste o Jalen hoje em dia, quem vai assistir o Jalen é quem gosta do Jalen. Eu acho que o Jalen tem um humor muito particular. Não quero dizer elitista, não acho que. Porque, na verdade, esse filme é muito particular. Na verdade, a gente não pode esquecer que o Jalen é um grande autor, leu muito na vida, e por isso que é uma grande homenagem aos escritores o Meia Noite de Paris. Isso não quer dizer que é elitista. A gente pode confundir na hora que a gente diz, ah, só vai entender quem reconhecer todo mundo. Porra, não é assim, cara. Eu não reconheci todo mundo, não acho que por isso eu não entendi o filme, entendeu? Palmas pra quem conseguiu reconhecer todos os artistas do filme. Mas não é isso que é a questão do filme. Isso é uma obra pessoal e autoral, como todos os filmes do Woody Allen, onde ele fez uma homenagem aos escritores, porque ele é um puta de um escritor, ok?
Mas, hoje,
quem assiste... Deixa eu concluir. Quem assiste hoje o Woody Allen é quem conhece a obra do Woody Allen, porque é um humor muito particular. É um humor muito particular. É a mesma coisa do caso do Almodóvar. Vai entusiastas, vai pessoas que estão curiosos, eles vão assistir, mas a Pele que Habito estava tomado de gente que conhece a obra do Pedro Almodóvar. Assim como Meia Noite de Paris, tá tomado, o público é tomado de quem conhece a obra do Woody Allen. E não só de eruditos, não, de quem gosta do humor do Woody Allen. Eu acho que mesmo as pessoas fãs do Woody Allen não reconheceram todas as pessoas. Eu acho que é muito perigoso isso dizer, que esse filme é um trick, né? É uma pegadinha, pode cair na pegadinha de tipo... Ah, meu Deus, esse filme aí é pra pessoas muito sábias da cultura. Não, cara, não é assim, entendeu? Não é porque você não reconheceu todo mundo que você tá em menor grau no público de Woody Allen. Não, ele vai ficar bravo com você. Isso é uma obra dele pessoal. Se você reconheceu os caras, legal. Se você não reconheceu, bora lá, bora reconhecer os caras. Bora conhecer.
Mal, pera aí, só um segundo, mal. Quem conseguiu pegar não só as referências, não só as pessoas lá, mas sim... Durante o filme, o Woody Allen faz referências às obras delas.
Sim. Por exemplo, Luiz Buñuel, tá? Por exemplo. Meu pai achou que ele tava falando do Charme da Burguesia. E eu falei, não, aquilo lá pra mim é o Anjo Exterminador.
Por exemplo,
pra te dar um exemplo. Então não é essa briga. É que eu acho que esse filme é muito particular mesmo. E ficou essa punhetinha de quando todo mundo assistia. Ai, e você reconheceu todo mundo? Eu reconheci. Então foda-se, cara. Não é isso que é o filme, entendeu? É uma obra como qualquer obra do Woody Allen. O grande lance de Meia Noite em Paris é que o Woody Allen volta ao cinema que ele sempre fez. Que é a comédia de fantasia, que é a comédia recheando sim o meio que ele conviveu, que é o meio da literatura, mas não é necessário que você reconheça todos os artistas citados para você ser feliz na sessão de Woody Allen, entende?
Não, só que aí, Mal, é muito mais necessário que você compreenda o Woody Allen, tem essa construção de saber quem é ele e o público que ele foi criando, voltando ao ponto inicial. Ele está no Brasil, pelo público brasileiro, ele está construindo um séquito mais amplo. E aí esse é o resultado, 5 salas lotadas, com gente de 30 para cima, que está assistindo o Woody Allen há tempos. Então é uma construção, o Woody Allen não devia fazer tanto sucesso, porque era uma coisa, ele é muito particular, ele é muito específico.
Não, perfeito, concordo, mas não é por isso, sim. Barretão, que você não vai gostar do filme, se você não reconhecer todo mundo,
não,
né?
Não, um pouco. Não. É exatamente o meu ponto, isso é a cereja do bolo.
Barretão, você não acha que complementa o que você disse agora, também o fato dele conseguir... se aprofundar na sua linguagem e descobrir outras dinâmicas e se tentar se reinventar e se, pelo menos se reciclar, não se reinventar completamente, mas também por isso que as salas foram tão cheias, porque ele continua, além de manter a fidelidade ao humor dele e as características que fazem ele ser o Woody Allen, ele também se reinventar, se reciclar e...
Exato, Jucas, porque ele parou de ser egoísta.
Jucas! Você olha... Por favor, olha, vocês falaram tanto, tão bem de Melody Paris, deixa eu só dar um parecer, por favor.
Eu não assisti o filme, vocês sabem.
Olha...
Eu também não, que fica estranho.
Legal, ó. Sai aí. Olha, e eu juro, eu digo uma coisa.
Deixa só,
as pessoas só que se incomodaram, no caso, as pessoas, os críticos ou os mais entendidos, ou que conseguiram captar a mensagem do Diário, eles se incomodaram com as pessoas comuns, entre aspas, muitas aspas aí, porque essas pessoas não gostaram do filme, falaram mal do filme. A resposta de quem entendeu é dizer, pá, tu não entendeu, tu não sabe o que é fulano de tal, não sabe o que é fulano de tal.
Essa é a resposta de quem ouviu de alguém não gostar do filme, exatamente, essa é a resposta. Isso. Mas eu acho que o próprio Diário não ia ficar feliz com isso, entendeu? Porque eu acho que a mensagem do filme não é essa, você reconhecer os artistas, entendeu? Sim, é. Não é essa, a mensagem é outra.
A pergunta, acho que em cima do que o Juca falou, e eu queria jogar isso pro Siqueira e pro Mal, e Sica, sem enrolar, tá? Responde. Né? Não enrola, responde. O Juca levantou uma coisa interessante, que é ele mudar. Pelo que vocês falam, que eu li, que eu sei do filme, e até ver os últimos filmes do Woody Allen, parece que ele parou de fazer a piada que só ele entende, de um ser pra cá. Ele resolveu ser mais universal. E o Meia Noite em Paris, pelo fato dele tratar de tantas obras que são maiores que ele, e que isso torna a coisa um pouco mais universal, mais a história de amor que o Siqueira estava comentando, isso não é uma coisa também, uma chave para esse sucesso, de você ter um filme que fala com o fã de Woody Allen, mas que também faz sentido para o não fã do Woody Allen, que faz sentido para qualquer pessoa, porque achar, conhecer ou não, se você usa seu argumento para entender não o filme, você é um cretino, desculpa, é imbecil. Ah, você não entendeu, você não reconheceu o personagem, então você não entendeu o filme. Ah, merda você.
Perfeito.
Você querer ser intelectualoide idiota. Mas então, esse fato, isso não torna esse filme do Woody Allen em específico um filme muito mais universal do que aquele monte de piada nova-iorquina que era o começo da carreira?
Tipo Muppets.
Eu acho que é golfa, Barretão, é exatamente isso. E por isso que é o filme mais rentável da história do Woody Allen. Ele é universal, o Woody Allen vinha vindo com essa coisa do Nova, como você bem fala, até inclusive os próprios filmes que ele rendeu bastante crítica positiva nos Estados Unidos, o próprio Annie Hall, que é ovacionado e é o ganhador do Oscar em 72, ele falava muito com, porque não a cultura, perdão?
77.
Obrigado.
Ganhou do rock, lembra?
Exatamente. Pela cultura americana, esse fala universalmente. Embora seja situado em Paris, embora situar grandes artistas de países do qual você não visitou, mas por isso ele é universal. Ele fala com ele fala com... Não só com... E acho que aí não pode tirar e relevar o que o Sica está falando. Ele fala com o sentido de nostalgia, ele fala com o sentido de voltar no tempo, de falar sobre o que você gosta. Eu acho que não é só por causa que você não conhece a literatura, você vai desgostar do Meia Noite em Paris. Mas se você vai entender que ele tá falando daquilo que ele gosta. É o caso, por exemplo, do filme Os Olhos, como é que é? Os Olhos, aquele argentino.
Segredo dos Seus Olhos.
Segredo dos Seus Olhos. Que ele fala de paixão e está situando no seu roteiro ali futebol. Mas não quer dizer que você, só por você gostar de futebol e do Racing ali em questão, você vai entender o que está dizendo o roteiro. Não, você entende o roteiro que ele está falando de paixão, entendeu? Então eu acho que o próprio Diário está falando de paixão. Ele está entregando o coração dele sem essa coisa metódica, como bem tu diz, Barretão, sem pensar só no Nova Iorquino, nos Estados Unidos e nas coisas dele egocêntricas. Mas não, ele está abrindo o coração dele dizendo, eu sou apaixonado por isso. Você que não é apaixonado só por literatura, vai se identificar porque eu tô falando de paixão.
Os melhores e piores do mês de junho. Barreto.
De junho. Melhor de junho, eu vou de X-Men Primeira Classe, sem pensar duas vezes. Não vi o Meia Noite em Paris. Pior, meu Deus. O que tem pior em junho? Não tem muito mais em junho.
Carros 2?
Não quero falar Carros 2 porque não é tão ofensivo assim, né? Vamos ver, ele é ruim, não é bom. Ele não é bom, mas ele não é um filme horrível.
Mas dentro do que tu viu.
Tem pouca opção, então, o melhor X-Men e o pior Carros 2.
Siqueira, seu melhor e pior, Siqueira.
Essa classe seria o melhor do mês, só que Meia Noite em Paris é o melhor do ano. Então, dá pra sacar aí, né?
E o pior, meu filho? Pior,
Qualquer Gato Vira Lata, com menção honrosa, infelizmente, pra Carros 2, que a Pixar mostrou que também erra. Ah, e menção honrosa também pra Foo Fighters, Back and Forth, puta do documentário sobre a banda do Dave Grohl, e também sobre toda a cena musical naquela época nos Estados Unidos. Pra quem gosta de rock, prato cheio.
Juca.
Kung Fu Panda 2 em 3D, amei ver e fiquei mais entusiasmado do que o X-Men, por incrível que pareça. E o pior, eu não vi um filme ruim nesse ano de
jogo. Aê, sorte sua! Aí foi, tu achou melhor o Kung Fu Panda do que Meia Noite em Paris e o X-Men, primeira classe?
Eu não vi Meia Noite em Paris. E eu adorei o X-Men Primeira Classe, cara, mas eu gostei mais do Kung Fu Panda 2.
Muito justo, muito justo. Muito bom, muito bom. Maurício?
Olha, então, eu vou dizer Meia Noite de Paris, melhor filme de junho, um dos melhores filmes do ano, tá no top 10 meu, e vou de Qualquer Gato Vira Lata, filme pra TV, não precisava sair no cinema... Todo mundo se esforça, mas não dá, a querida Cleo Pires, sabe, é muito fraca, assim como o Alvino Salvador, tenta fazer algum papel, mas nada do que ele já fez na TV, e acho que a menção honrosa do filme, desse pior filme do mês, na minha opinião, é o rapaz, que não lembro o nome dele agora, que tenta fazer ele uma comédia, e ele sim é o melhor do filme, e se é que vale alguma coisa na TV, né, quando visto na TV, naquele festival de filmes brasileiros que dá na segunda-feira na Rede Globo. Só vai, só quero fazer uma menção honrosa ao Namorados para Sempre, Ryan Gosling, I Love You, e Michelle Williams, você é deprê pra caralho, você tá junto com a Kristen Stewart, com uma melancolia em pessoa, e mandou muito bem, Namorados para Sempre.
Melhor filme de junho, na minha opinião, é o Meia Noite em Paris, lado a lado com o X-Men Primeira Classe, e o pior é Qualquer Gato Vira Lata. Não vou colocar Carros 2, porque é injustiça, porque o filme é fraco, mas não horroroso para ser esculachado como ele foi,
né? Olá, pessoal do Rapadura Cast, aqui é o Luiz Garavello do Quadrinho Cast, e como fã de quadrinhos, no meu resumão 2011, eu vou falar dos dois melhores filmes de quadrinhos desse ano e dos dois piores. Bom, os dois melhores, na minha opinião, foram filmes que ninguém estava com muita expectativa, mas que no fim se mostraram muito superiores ao que todo mundo esperava, que é o filme do Capitão América e o X-Men First Class. Já os dois piores de 2011 foram aqueles justamente que tinham muita expectativa, mas que no fim se mostraram muito abaixo do esperado, que foi o filme do Lanterna Verde e o filme do Thor. Quanto às melhores rapaduras cast desse ano, eu vou citar dois que eu gostei muito, embora não sejam relacionados a quadrinhos, que foi o Rapadura Cast 235, que é Todo Mundo Ama Menos Eu, porque eu também tenho muito disso de não gostar das coisas que muita gente gosta, e o Rapadura Cast 255, Games com Histórias Cinematográficas. Bom, é isso aí, espero que 2012 o Rapadura Cast continue com essa qualidade espetacular que tem. Um abraço e até a próxima.
Vamos lá pra julho.
Julho.
Desde as férias.
Jurandir, qual o seu melhor de julho?
Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Chorei abraçado com os fãs.
Quão importante esse filme foi pra você?
Bom, importante porque ele encerrou a franquia que eu acompanho lá desde 2001. E foi bacana ver. A gente nunca viu isso no cinema. Se a gente fala nunca, porque nunca aconteceu mesmo. Acompanhar o começo de uma franquia com a molecada e ver essa galera crescendo, melhorando e concluindo a sua história nos cinemas com essa franquia, no caso, eles não morreram os atores, mas os personagens acabaram ali, foi muito bacana ver, pelo conjunto da obra, né? Não, talvez não seja um dos melhores filmes do ano, mas pelo conjunto da obra, Harry Potter com certeza é o melhor filme de julho. E já cito logo meu pior filme de julho também, já de cara logo, Transformers 3. Que porcaria, ao lado de cilada.com, a vergonha alheia do sistema nacional.
Olha, esse mês de julho tá complicado, não pelo ponto positivo, mas pelo negativo, certo? Eu gostei muito do Capitão América, achei melhor que Thor. Capitão América, achei
melhor que Thor, sim.
Adorei Harry Potter, mas Assalto ao Banco Central e Transformers 3.
Ah, Assalto ao Banco Central.
Qual é o pior?
Assalto. O assalto foi ruim, né? Eu li as críticas. Putz.
Muito justo, Barreto. Julo.
É, eu vou ser Siqueira dessa vez. Harry Potter e Capitão América, os dois destaques. Gostei muito do Potter, funcionou bem como filme duplo, encerrou com dignidade. E aquela batalha por Hogwarts é uma coisa fantástica. E o pior, eu vou votar no amigo Michael Bay. Porque eu acho que ele tem que parar. Eu até gostei do Transformers. mas de repente o filme começa a se arrastar. E fala, meu Deus do céu, não vai parar, o bicho continua se batendo. Depois de 15 minutos da luta final, você fala, sério? É. Deu, né? 15 minutos. Olha. Chega.
Maurício.
Mês de julho. Acho que assim, ó, faço das palavras, do Barretão as minhas. Tá na hora de parar, seu Michael Bay. Que exagero, que absurdo. Gostei demais do Transformers 1. Gosto do 2 por ter aquela Megan Fox, que é uma perdição. Verdade. E que só o Borá entende, né? O Sacha Barra corre pra trazer ela agora no Grande no Ditador. Pra trazer ela à filmagem. E o Mickey Hurk também, aliás, a sorte do Mickey Hurk e do Bill Murray por trabalharem com ela no aquele filme lá, O Anjo, como é que é o nome? Que saiu pra DVD já direto, como é o nome?
Angel Eyes, ou coisa assim, não é?
Que ela Angel, tá com ela, né? Isso, que ela é uma anjo, meu Deus do céu, é uma mulher linda, maravilhosa. O pior filme, então, pra mim é Transformers 3, vou bancar os Sicas aqui, junto com Assalto ao Banco Central, que coisa horrorosa, um dos maiores crimes do Brasil, ser tratado como As Aventuras do Didi, vá tomar no cu, a inquilina, Hilary Swank, onde você foi se meter, você ganhou o Oscar, meu amor. Então, os três
tem piores... Tem que reformar o banheiro, mano.
E Cilada.com, olha como tem filme ruim pra mim, a inquilina, Assalto ao Banco Central, o Transformers 3, Cilada.com, um dos filmes mais machistas que eu já vi na minha vida, vergonha alheia, qualquer mulher participar desse filme. E os melhores, Gainsbourg, genial, a vida do Serge Gainsbourg, pra quem gosta, o pai da Charlotte Gainsbourg, vai estar aí no Melancolia, que a gente vai citar em agosto. Muito bom ator que interpreta o Gainsbourg, a gente sabe um pouco mais da vida, não tanto quanto as biografias que tem por aí pra ler sobre o Gainsbourg, que eu sou muito apaixonado mesmo pelo Gainsbourg, é um grande amante das mulheres, mas namorou, por exemplo, mulheres como Jenny Birkin e a Brigitte Bardot, que estão muito bem interpretadas também, mulheres muito parecidas com a Jenny Birkin e a Brigitte Bardot. E cito também um dos melhores, o Capitão América, Joe Johnston, voltou a trazer pra mim o sorriso que eu tinha no cinema quando eu tinha 15, 16 anos, ou menos, por exemplo, como Rocketeer, ele fez o Capitão América, um Rocketeer dos anos 2000, e Harry Potter, Relíquias da Morte, faço das palavras do Barretão as minhas, tratou o final da série com dignidade, é incrível a batalha, o Hogwarts e o Ralph Fiennes, meu Deus, que delícia ver ele se divertindo daquela maneira.
Juca, seu melhor filme de julho e pior filme de julho?
O pior é o Transformers 3, foi duro de engolir, e o melhor, hein? O rapaz,
Capitão América,
eu tive taquinho, mas de todos que eu achei, é o Harry Potter e Relíquias da Morte, então, gostei de ter visto.
Snowball ou Harry Potter? Que mini de merda que eu vi aí.
Sabe o que é foda do Transformers? Eu achei que era o roteiro mais legal dos três.
É, concordo, tô contigo.
Era a ideia final. Mais bacana. Era a ideia mais interessante dos três.
Olha, o plano final foi totalmente ripado, sabe? Dos últimos episódios de Doctor Who com o David Tennant. Foi roubado aqui.
Sabe o que é foda, Sicas? Você se ofende com as referências que o Michael Bay faz. Ele é um homem de referências, ele só sabe copiar, os outros sempre soube.
Salve galera do RapaduraCast, meu nome é Maírcon. No Twitter o pessoal pode me encontrar como @Mairqueiras. Pra mim, os dois melhores filmes, não os dois melhores, né? Que é difícil fazer uma lista com dois apenas, né? Mas um dos melhores filmes que mais mexeu comigo, que mais me emocionou, foram o Super 8, pela nostalgia, pela época dos anos 80 que a gente viveu, pelas diversas referências. E outro também que eu achei bem legal foi o trabalho do Selton Mello aí como diretor no filme O Palhaço, que é um filme simplório, mas muito, muito bem dirigido, muito querido, né? E mostra que as produções brasileiras não precisam ser só de comédias televisivas, né? Ou então um filme sobre desgraça, né? É um filme muito legal, muito singelo. E tem uma frase no filme que sintetiza toda a vibe do filme, né? Que é: o gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. Acho que isso sintetiza toda a natureza do filme, né? Que é a busca do ser humano sobre o que, que ele veio fazer aqui, sobre seu papel nesse mundo gigante, né? Bom, já que eu falei de cinema brasileiro de qualidade, eu vou falar de um filme que, infelizmente, vai ter que entrar na lista dos piores. Não, infelizmente não, felizmente, porque tem que ser apontado que, ao contrário do filme do Celton Mello, o Cilada.com do Bruno Mazzeo dá uma aula de como não fazer cinema, né? Porque ele tem uma linguagem que é nada cinematográfica, parece que foi gravado nos estúdios da Globo, uma história muito ruim. Parece um especial pra TV mal feito, com piadas de mau gosto, nada se encaixa. Esse filme não mereceria ser exibido na sala de cinema. Agora, pra encerrar, eu acho que os dois melhores RapaduraCasts, na minha humilde opinião, foram, com certeza, o 221, né? Biografia do Darren Aronofsky, que é um cineasta que eu gosto muito. Eu acho que ele tem muito a acrescentar no cinema hollywoodiano, com diversos filmes. O cara nunca fez um filme ruim, né? Ele fez alguns filmes, digamos, nota 9, mas filme ruim o cara nunca fez. E a biografia deles, feita por vocês, eu acho que ficou de muita qualidade. E a gente pôde acompanhar um pouco a linha de raciocínio do cara, desde o primeiro filme dele até o grande cinemão aí, digamos assim, um blockbuster, como foi o Cisne Negro, em repercussão, em premiações. E também outro que eu gostei bastante é o 242, que foi o de Profissão Roteiristas, com a participação do Ilan. Achei bem divertida, bem informativa a participação dele, ele explicando como funcionam os roteiros, porque às vezes eu gosto de escrever, eu tenho um blog onde escrevo alguns pensamentos lá, de vez em quando, e às vezes a gente pensa, né, pô, como seria roteirizar um filme, como eu posso fazer para vender? E acho que ele mostrou com o pé no chão mesmo e com conhecimento de causa como funciona a indústria e passou um panorama diversificado aí de como funciona a vida de um roteirista. Bom, galera, eu acho que é isso. Eu considero vocês meus amigos, apesar da gente não se conhecerem, a gente não se conhecer, né? Sei, uma amizade de uma mão dupla, porque eu ouço a opinião de vocês e vocês sempre me fazem companhias aí nas minhas caminhadas, em dias tediosos. Então, obrigado por tudo e um abraço aí para a equipe Rapadura.
Agosto de 2011, pela graça divina, o ouvinte está pedindo, passa para frente, passa para frente. Eu já digo logo, meu pior de Agosto, Lanterna Verde e A Professora Sem Classe, Jesus Cristo.
Nossa.
Sabe aquele filme que você assiste e você fica ofendida? É A Professora Sem Classe. E o Lanterna Verde, por ter uma expectativa gigantesca e ser aquela bomba absurda. E melhor filme, não poderia ser outro, Planeta dos Macacos e a reestreia do Rei Leão nos cinemas. Tive que falar. E Amor a Toda Prova. Puta que pariu. Que mês fantástico.
É, que mês. Eu vou fazer um embalo aqui já com o Jurandir pra nós acabar logo esse ano. Eu quero chegar logo em 2012. Eu vou dizer Melancolia, o melhor filme de agosto, junto com Amor a Toda Prova, Palmas, que belíssimo filme. E também o Super 8.
Super 8.
Que
Árvore da Vida, Maurício, que pariu.
E Árvore da Vida, grande
Cristo. Agosto Mágico. Olha, que mês, viu?
E um filme que eu não consegui assistir no cinema, assisti em vídeo. E indico aí pro Juca, se ele não viu, que a gente gosta, acredito, já falamos em off, não muito sobre o Alex La Iglesia, o Balada do Amor e do Ódio, muito legal, já viu, Juca?
Não consegui ver, mal.
Eu assisti, vale a pena, genial. E o pior filme de agosto pra mim, Lanterna Verde, Professor Sem Classe, tô contigo, Juras, vamos morrer abraçado.
A gente fez programa aí sobre Super 8 e Árvore da Vida, gente. Ouçam aí, Planeta dos Macacos também. Tá muito bacana. Que legal. Barreto, escolha logo aí, por favor, agosto.
O pior, tem o pior filme da década, que é a porcaria do Lanterna Verde, que acho que não agradou nem as meninas de 6 anos de idade. Ah, não, eles acho que gostaram, os de 10 não. Lanterna Verde é horrível e eu vou manter aqui a minha consistência blockbusteriana e escolher Super 8 como o melhor do mês.
Boa!
Legal, mãe. Legal. A Árvore da Vida, nem menção.
Não, vou mencionar que eu acho... Olha, não, é assim, vocês estão fazendo assim. Não, Super 8 é legal, mas a Árvore da Vida merece menção. Não, mas é foda. Não, Planeta dos Macacos é lindo. Rei Leão demais, amor. Né? Aí você faz a lista inteira. Né?
É, mas... É, eu tô escolhendo um. Rapidamente.
Tô escolhendo um aqui. Então, Super 8 e Árvore da Vida. Então, um comercial e o outro não. São meus dois favoritos. Então, já que pode ter dois. Planeta dos Macacos eu não voto porque é o seguinte. Metade do filme é o melhor filme do ano. Da metade pro final é uma bosta. Então, cagaram.
Na média 5, né? Média 5.
Então. Siqueira, fala média você, meu filho. Você, Siqueira.
Olha, pra mim o melhor filme do mês é A Árvore da Vida, mas sem desmerecer de modo nenhum, de maneira nenhuma, Melancolia, sem desmerecer também de modo nenhum e de maneira nenhuma o Amor Toda Prova, que eu adorei, nem o Planeta dos Macacos, que eu amei também. Rumble 3D, que eu assisti, eu achei maravilhoso. Assisti no IMAX, minha primeira experiência IMAX, eu adorei.
Ah, que legal. Que
isso.
Com a. Como é que é? Com a narração do Leonardo DiCaprio.
Foi dublado.
Ai, meu Deus. E aí,
é que o mais? Jack do Titanic.
Super 8 é maravilhoso. Super 8 é maravilhoso. Meu coração chorou assistir Super 8.
Que bom.
Mas...
Meu coração chorou, que bonito, hein?
Lindozinho.
Olha, é crítico de cinema.
Isso, é.
Mas olha, meu coração foi despedaçado depois com o pior mês da história das adaptações em quadrinhos em muitos anos, com Dylan Dog e As Escritoras da Noite. Uma bosta.
Bosta. Toda
essa vez ficou muito
bosta. Que
deveria ser.
Juca.
Olha, lamento muito, vou correr atrás, mas eu não vi A Árvore da Vida. As três vezes que eu marquei de ir no cinema, deu zica, não consegui. Não vi Melancolia, então meu preferido foi o Super 8. E a bomba do mês foi Quero Matar Meu Chefe. Caraca, eu saí no meio do filme. Não deu.
Fala, galera do Rapadura Cast, beleza? Aqui é o Alessandro e já vou tentar ser o mais breve possível pra entrar na gravação. Bem, os dois melhores filmes que eu vi esse ano, o Atividade Paranormal 3, foi bem divertido, a galera, a reação do cinema foi muito boa. E o outro foi o último também, foi o Missão Impossível 4, que, nossa, ver minha esposa se empolgando com cada parte foi engraçado, pra caramba, assim. É aquela expectativa de cinema de aventura que faz tempo que a gente não tem. Agora, os dois piores, pô, botando assim lá em cima, aquele Não Tenha Medo do Escuro, que, meu, que filme idiota. E o 11/11/2011, que eu esperava que fosse um filme... Nossa, demais, e acabou sendo pior que, sei lá, parque de diversão de terror, assim. Pior que o Play Center de terror. Não dá. E aproveitando os meus melhores Rapaduras Casts, assim, acho que foi um dos que mais me introduziram a esse mundo de vocês, que foi o Rapadura Cast 258, Napalm com o Demolidor, que a história das três coxinhas é, nossa, inigualável. E o 254, que é Viagem ao Tempo, que, nossa, foi o podcast que mais fez eu pensar em todas essas coisas de viagem ao tempo e vocês viajando e, cara, me diverti pra caramba. Então, acho que eu fico por aqui, um abraço a todos vocês aí e até, vamos ver esse 2012 aí com vários lançamentos aí no cinema. Falou, abraço.
Pra setembro aqui, setembro, muitos filmes também. O que é que a gente pode citar como melhor?
Posso começar?
Por favor.
Eu sei do horror que o Barretão tem ao seriado Glee, mas vou dizer uma coisa. Quem assistiu Glee 3D em concert no cinema, em 3D... Ah, 3D por causa do fã, pra ver a Lea Michele, a Rachel, na cara, assim como ouviu o Bono Vox. Aliás, os musicais em 3D foram melhores que os filmes 3D. Claro, os da Pixar, como por exemplo Up, que foi maravilhoso, mas fora isso, os musicais se deram muito melhor, eu acho, na minha opinião, do que os filmes em 3D. E Coraline também, que eu acho genial a experiência. Mas vou dizer assim, ó, assistir Lea Michele, que é a Rachel Berry no seriado Glee, cantando Don't Rain on My Parade, de Funny Girl, interpretado por Barbra Streisand, e ver a Amber Riley, que é a Mercedes Jones no seriado Glee, cantando Ain't No Way, da querida Aretha Franklin, é de cagar todo, de se cagar, de se mijar, de vomitar, de prazer, eu digo, sabe? Você não consegue administrar todo o sentimento que você tem. E fala assim, Barretão, com carinho, só assista isso. A Lea Michele cantando Don't Rain on My Parade,
ao vivo, não é porra nenhuma de dublagem. E a Amber Riley, Mercedes Jones do seriado Glee, Juca também, por favor, assista só isso, cara. Ela cantando Ain't No Way, deve ter no YouTube. É de chorar, cara. A Amber Riley cantando Aretha Franklin é de chorar. Então eu quero dizer isso. E quanto a mais coisas do mês de setembro, meu mês, querido, meu mês.
Nosso.
É o meu mês, nosso mês, os meses dos virginianos. É complicado nesse setembro, porque tem muito filme. Pois assim, eu me decepcionei com Cowboys e Aliens, porque eu gosto do Jon Favreau, gostei dele como ator, quando eu vi lá com o Doug Liman no filme Swingers, e depois dele, então, tentando ser diretor, assistir Zatura, assistir lá o... aquele outro lá com o Will Ferrell, perdão, o nome?
O Elfo.
É dele, né? Eu tô enganado, é dele, né?
É dele.
E daí, pô, daí vibro muito com o Homem de Ferro, gosto muito. Só que daí pensei que ia ser legal, Cowboys e Aliens, achei a mistura bacana, não conhecia HQ, pensei que ia ser legal, dormi simplesmente quase 20% do filme, acordava, dormia mais 20%, e assim foi. Larry Crowley, Tom Hanks tentando a segunda vez direção, pensei que ia ser bacana, não foi legal, mas não posso desconsiderar o amor que tem assim, o Tom Hanks, o amor à arte, cara, o amor ao cinema, sabe? Não à arte de que a gente citou aqui de um Woody Allen.
Tom Hanks é foda.
O Tom Hanks, cara, ele tem amor ao que faz. Então tem muito carinho, eu chorei muito no cabine do celular falando e fiz uma analogia de que a música tocada no filme do que eu gosto muito, Tom Petty, que é o Walls, acho que diz muito do que o Tom Hanks é, sabe? Ele é um cara tão... ele é tão poderoso assim, sabe? Que tu vê que ele tenta fazer o filme com carinho, com emoção, ele tem um know-how foda, porque ele trabalhou muito no cinema, ele assistiu muita produção, ele tem um know-how muito foda. Porém, ele não é um bom diretor, tem que assumir, na minha cabeça ele não é um bom diretor, mas tem muito coração e por isso que eu não posso desconsiderar Larry Crowley como uma indicação e menção honrosa pela segunda vez que então dirige o Tom Hanks. Acho com um conto chinês, de novo Ricardo Darín, mandando muito bem, filme argentino, não vi no cinema, vi em DVD, mata pau o filme, o Ricardo Darín, pô, de novo, é 1 milhão, mais de 1 milhão de espectadores na Argentina, Ricardo Darín salva o cinema argentino, não só ele, né, a chuva, não tem Ricardo Darín, como eu citei, nesse ano de 2011, a chuva, assistam. E também vou dizer que o pior filme, até agora não falei o pior, né? Conan o Bárbaro. E citando também Missão Madrinha de Casamento, não posso relevar a bilheteria que fez o filme. E lembrando que mulheres também podem segurar um filme sozinho. Apesar de ser escatológico, apesar de ser over muitas vezes. Mas eu gosto muito da Kristen Wiig, Saturday Night Live na veia. Adoro Saturday Night Live, um dos maiores programas que já existiu na televisão. E é isso.
Jesus, falou demais, hein?
Fantástico. Bom, agora a gente pula pra novembro, porque estamos cansados em outubro.
Vai. Juca, escolha aí seu melhor e seu pior, pela graça divina.
O meu melhor filme vai pra Cowboys e Aliens. Eu adorei esse filme, gostei muito do visual dele, do ritmo, e curti muito esse filme. Gostei muito do Harrison Ford e do Daniel Craig. É menção muito honrosa pra Medianeiras, que eu amei também. O filme é um pouquinho parado, mas fala muito assim pra nós, sabe, Sicas? Estamos defendendo aí o time dos solteiros aqui, bravamente. Esse filme é bom pra gente, dá bons toques, é muito bonito o filme, muito bonito. E o Continês eu curti muito. Acho que o Ricardo Darín tá dando um show de interpretação, mas eu não consegui gostar do final. Achei o final péssimo, assim, muito. Hollywood com double cheese, sabe? Porra, muito melosinho.
Sim.
E isso. E pior filme, não vi nenhum filme ruim também, graças a Deus, em setembro.
Muito bom. Tá com sorte.
Se queirou. Todo mundo sabe aqui que eu adoro ficção científica, que eu adoro viagens no tempo, certo? Por isso, não tem como não ter gostado, amado, dois filmes esse mês, que foram o Homem do Futuro, que o Wagner Moura tá um monstro no filme, ele faz três papéis diferentes, na verdade são a mesma pessoa em três períodos de tempo diferentes. Fantástico o filme, fantástico, mostrando que o Brasil sabe fazer ficção científica também. Adorei o Homem do Futuro, adorei também o Contra o Tempo, achei uma puta história. Filho do David Bowie aí, Duncan Jones, ó... 10 em 10, viu?
Mas você quer o pior filme, você quer?
Certo, mas o melhor filme do mês pra mim foi o Conto Chinês. No dia que o Ricardo Darín fizer um filme ruim, eu perco a minha fé na humanidade. Falar nisso, um abraço aí pro Mark e pra Dani Carvalho, que foram assistir o filme comigo. Abração aí.
Pra sua mãe, pro seu pai. Ô, Dani Carvalho, querida, que eu não conheci até hoje, Sica. Não conheci até hoje a Dani.
Pior filme, você quer? Pior simpatia,
contagiante. E o pior filme é Onan Bárbaro, viu? Porque aquilo ali não é Conan, não. É Onan mesmo, viu?
Meu Deus. Onan é clássico. Onan é um dos maiores clássicos da TV pirata.
Carreto! Melhor e pior.
É sempre bom ter um jornalista no meio, né? Melhor filme, O Contra o Tempo, pior filme da história da humanidade. Eu vou ficar 5 anos ofendendo o filme agora. Glee.
Ah, não faz assim, não faz assim. Que isso, Barretão? Que
puro
isso,
puro preconceito.
Ah,
puro
bom, preconceito. Pessoal, pessoal pra cacete.
Ah, bom.
Olha, mas não vi, tô chegando. É pior do que quando é um bárbaro.
Ó, Barretão, Siqueiras, muito obrigado por falar do Contra o Tempo, realmente. Eu não tinha visto aqui, pra mim tinha acabado na lista anterior, assim, na semana anterior, setembro. E que filmaço, lá de lavar a égua também, né? Muito ficção bom, científica a serviço da evolução humana, muito bom.
Vou falar de O Homem do Futuro, que pode dizer que eu sou foda pra caralho mesmo, né? Porque eu adivinhei, é o plot do filme, todo mundo com preconceito. Maurício, não pode ser isso. Mostrou o filme todo no trailer. Eu, Maurício, mas se for desse jeito, assim, assim, assim. Não, não pode ser assim. Aí todo mundo, caraca, a Jurandir acertou mesmo o plot do filme. Obrigado, aplausos pra mim aí. 2 pessoas aplaudindo. Bom, meu melhor filme de setembro é O Contra o Tempo. Adorei, adorei, gostei. Não gostei tanto assim, meu Deus, eu tô beijando o chão do Duque. Mas eu achei um filme bacana. E o pior filme é Conan Bárbaro não dá. E uma menção honrosa em pior por Missão Madeira de Casamento, porque mau gosto não é humor. Não gosto de humor com mau gosto.
Pra americano é, Juras. Isso aqui é foda.
Ah, estamos no Brasil, Barreto, não você?
Não, mas é aqui que eles fazem o filme. Não seja agressivo comigo.
Não estou sendo agressivo com você. Você tá dizendo que esse filme mudou a indústria do mundo.
Não, eu já defendi bem, não é isso.
Tá.
Eu não gostei do filme também.
Muito bom.
Olá, seres rapadurianos, aqui é Cristiane Silva, 22 anos, jornalista de Belo Horizonte, Minas Gerais. Encabeçando a minha lista de melhores filmes deste ano, Cisne Negro, que não sai da minha cabeça desde que eu acabei de assistir lá no início do ano. Mas eu acho que todo mundo que já se sentiu sufocado ou reprimido de alguma forma, principalmente se for mulher, se identificou e parou pra pensar que você não pode seguir dentro da margem o tempo todo, escondendo o que você realmente pensa, com medo de ofender ou decepcionar alguém com as suas atitudes, com as suas escolhas. A vida é sua e a única pessoa que pode conceder a liberdade é você. Agora, o segundo filme, Capitão América, o primeiro Vingador. Igual o próprio Steve Rogers, ninguém dava nada por ele. O filme chegou no cinema desacreditado, o pessoal achava que aquela coisa de um cara vestido com a bandeira dos Estados Unidos não cabia mais nessa época, que não ia colar, que já tinha uma primeira adaptação que deu muito errado, calou a boca de todo mundo. É, mas 2011 não teve só coisa boa, né? O que é uma pena. É um dos ingressos mais mal pagos da minha vida, foi pra ver a porcaria da Garota da Capa Vermelha. É, eu fiquei com trauma dessas adaptações adultas, entre aspas, de contos de fadas. Vamos fazer uma versão adulta, sombria, e não sei mais o quê? Porque eles falam assim, puxa vida, estão subestimando a inteligência dos alunos, porque não é possível. E pra finalizar, outra bomba que merece figurar na lista é a Fera. É outra adaptação de contos de fadas. Alguém tem que fazer isso direito ou fazer isso pra lá. Eu não sei o que os escritores fizeram pra merecer isso. É, e eu fiquei esperando o cara virar um monstro, alguma criatura com aparência de animal, e quando eu vi ele tava mais pra figurante da corte do Xerxes no 300, eu não entendi. Os dois melhores castes de 2011, eu escolhi pela quantidade de vezes que ouvi. O primeiro deles foi o 223, que é o duplex do Torres, pra quem tinha dado 9, deu um 10, e o Maurício Saldanha deu um depoimento que realmente me deixou emocionada, porque com o Maurício é 880. Quando ele fala mal de um filme, você fica até com medo de assistir. Mas quando ele fala bem, e o cast 245, que é o Infância na TV, anos 80 e 90, parte 3. Todo mundo adora essas listas de coisas de antigamente, que deveriam voltar, e a gente que nasceu nos anos 80, 90, teve uma infância realmente muito divertida. E uma das partes mais legais desse cast é o Afonso imitando o rachador do episódio do Pica-Pau, que é um dos meus desenhos favoritos. Bom, é isso, gente. Feliz 2012 e feliz cinema 2012 pra nós, porque vem aí os Vingadores, Batman, o Hobbit, e vai ser tudo de bom.
outubro! Tá acabando o ano, gente. Corre, menino. Corre pra comprar o presente pras crianças. Outubro, o que é que a gente pode falar de outubro aí?
Outubro é fácil. Teve dois filmes bons.
Não, outubro tem muita filme, né? Quase filme do ano inteiro,
não.
Né?
Não, tem três filmes bons. Dois filmes bons. Não, continuo com dois.
Não, eu digo que tem muito filme, né? Feito em... exibido em outubro. Eu acho que eu não posso desconsiderar a Contagem, a minha experiência primeira com a IMAX, já que tem o Sicas dizendo que tem Rambo 3D. Te fudeu, né, Sicas? Que eu não tinha nenhum filme, é isso? Tu foi ver Rambo 3D.
É, ver um documentário
de 40 minutos. Contagem, então, foda. Soderbergh sabe fazer filme. Pra mim, é o aquele que ganhou o Oscar lá, qual é o filme?
Traffic,
só que do vírus, muito bem executado, tenso pra cacete, Matt Damon mandando ver pra caralho, aliás, elenco do Estelar, né, Topas Estelares, o palhaço, o Selton Mello mandando ver, que homenagem belíssima, trazendo o Paulo...
José.
O Paulo já doente, cara. É incrível ver o amor que o Paulo José tem, cara. Sabe? Eu não sei quantos anos já ele tem o mal de Parkinson e não para de trabalhar nunca. O cara é um monstro, cara. A Condenação, quero citar a menção honrosa, História Verídica, Hilary Swank e o...
Sam Rockwell.
Sam Rockwell. Os Sicas não perde esse filme. Que coisa bonita, cara. Hilary Swank é a mulher que, assim, ó, que chora lá e eu choro cá. Temos aí o Rock Brasília, que eu achei muito bacana o documentário, sobre a cena musical de Brasília. E outro filme que eu acho que não me desceu, devo dar pros piores, então, né, perdão. Os Três Mosqueteiros, Paul W.S. Anderson, vai tomar no seu olho do seu... Olha. E Não Tenho Medo do Escuro, que coisa horrorosa. Um dos piores filmes do ano, que
Framboesa,
filme horroroso, né? Que filme... Ele quer fazer um suspense e faz um conto de fadas, ele parece... Ó, tem lá o querido Guilherme Del Toro, ele faz esse terror ser um... Aquele lá do Tauro lá, do Fauro, do Tauro. Labirinto do Fauno.
Fauno,
Maurício. Entendeu? O Winter, o golfinho, consegue ser menos pretencioso e mais bem executado do que essa porra de Não Tenho Medo do Escuro. E A Hora do Espanto, eu sei que Sicas gostou, se divertiu, mas que coisa horrível, vergonha alheia pra todo mundo. E é isso, entendeu? Meu país, adorei. Santoro mandando ver, falando inclusive em italiano, com o querido também, o...
Paulo José.
O Caia Raymond e o Paulo José. Cauã. Gosto do Meu País, com a interpretação da querida, da Falabella lá, a Débora Falabella. Começa bem, ela faz uma deficiente mental, começa muito bem, achei que ela ia dar mais... Mas gosto do Meu País, gosto, acho um filme conciso, um filme que quer mostrar que esse silêncio familiar perturba, e eu tive silêncio familiar e é perturbador mesmo, me reconheci muito no filme, tem um lado muito tão pessoal ao gostar do Meu País, mas fica isso, menções honrosas então pra Meu País, O Palhaço, grande filme do mês, Contágio, fodaço pra caralho, A Condenação, fodaço pra caralho, e o Atividade Paranormal 3, gostei de ver o pessoal do documentário, o Catfish, dirigindo a Atividade Paranormal 3, não deu novo gás, mas assim mesmo conseguiu fazer um negócio trick, né, bacana, mexeu com os truques ali, foi bacana, mexeu com meu, pelo menos com o meu...
Brio.
Com meus brios, é isso, eu fiquei tenso, e o pior filme do mês de outubro, me estendi pra cacete, e eu não acho...
Imagina,
um
mal.
Filme pior, cadê? Não acho
Três um filme Mosqueteiros, pior. Você falou? Não?
Eu acho que um dos piores filmes... E os piores são esses, os piores eu falei já. Três Mosqueteiros, Não Tem Medo Escuro, isso aí, falei tudo.
Tanto Siqueira!
Vamos lá. Pior filme do mês, com certeza, Os Três Mosqueteiros. Tá. Olha, o Anderson, a gente entendeu. Você tem uma mulher gostosa em casa. Tá bom. A gente já viu. Não precisa mais ficar inventando desculpas pra mostrar ela seminua no cinema, tá? Não precisa.
Ah, a gente gosta de ver. Calma aí, Sicas.
E é, viu?
Siqueira, olha a pressão, Siqueira, melhor filme.
Certo. Melhor filme de outubro. Pra mim, empate técnico novamente. Sinto muito, mas rolou. Foi mal. Meu País e O Palhaço.
Olha,
dois brasileiros, né? Eu adorei os dois filmes.
Pronto. Juca, pelo amor.
Meus amigos, empate, assim, prêmio melhor de outubro internacional vai pra Contágio. Também adorei. Legal. E o Nacional vai pro Palhaço, que é muito bonito o filme, gostei muito. Engraçado que só não gostei, assim, tanto da direção. mas o roteiro tá tão... uma homenagem tão bonita acho que o cinema brasileiro que... E o Paulo José é samurai, cara. Samurai.
Samurai, fantástico. Samurai.
E aí, o pior, sem dúvida, pra quem tem medo do escuro. Deus me livre.
Que filme horroroso. Barreto?
É, então. Quando eu era um girino... Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, não vi os filmes nacionais, infelizmente, mas uma vez tive a felicidade de entrevistar o Paulo José.
Tu assistiu Tropa de Elite 2 esse ano, né?
Esse ano. O 1, 2 eu não vi ainda, não.
Olha lá, Estados Unidos atrasado como sempre.
É, atrasado, paizinho de merda. Eu gostei muito do Contágio, mas o aspecto dramalhão do Gigantes de Aço me pegou. Já defendi isso no cast dos diretores, falando do Sean Levi. Gostei muito do filme, adorei o que o Hugh Jackman fez. Então, o melhor pra mim é o Gigantes de Aço. Mas aí com menção honrosa pro Contágio, já que vale. E pior filme do mês, eu vou ter que ficar com Os Três Mosqueteiros. O Siqueira matou a pau. Não dá.
Eu cito O Palhaço como o melhor de outubro, com uma pequena menção para O Gigante de Aço, que eu me diverti horrores no cinema. Siqueira me viu lá, tava feliz pra caramba, que eu adoro esse tipo de filme de vitória. Filme de vitória é comigo, cara. Filme de vitória que tem não só vitória no esporte, mas aquela vitória que tá o cara sozinho no meio do nada e mostra a base, todo mundo esperando. Ele fala, será que ele vai conseguir? Será que vai conseguir? Aí todo mundo aplaude.
Tipo um pênalti, é isso, Jurandir? Tipo um pênalti.
E depende desse dia, entendeu? Quando o presidente atira lá e tá todo mundo na base, lá na nada, tudo... Adoro
tipo... Você vai bater o chip, você vai amar, né?
Fantástico, vou aplaudir de pé no cinema. E o pior filme... É o Johnny English, cara, que filme ruim, cara. É muito fraco, gente, muito fraco. Não, eu não sei de onde tiram que o Ron Atkinson, ele é engraçado fora do Mr. Bean, cara. Ele não é engraçado, cara. Ele não é
engraçado. Ron Atkinson é engraçado até como doutor.
Ele não é engraçado.
Ele é engraçado, ele é feio pra caralho.
Ele tem a cara verdade, engraçada, né? Mas ele não é
engraçado. Caralho, é porque você fica com dó nele, ele é muito feio. Esse
Fala, Jurandir, fala, Maurício, pessoal do RapaduraCast. Meu nome é Andreoli, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu vim comentar os melhores e os piores de 2011. Eu tive um carinho muito grande por Super 8. Por quê? Porque eu tinha vários amigos que são mais velhos, e eles falavam de como eles se sentiram quando eles assistiram Goonies, todos aqueles filmes da Amblin, e eu nunca tinha tido esse prazer, eu assistir esses filmes todos pela internet, nem o DVD eu cheguei a conseguir, mas... Quando eu fui ver Super 8, foi como se eu estivesse vivendo naquele tempo, sabe? Se eu pudesse conseguindo viver um período que as pessoas só podiam contar pra mim. E eu só podia imaginar. Outro que também gostei muito em 2011 foi o X-Men Primeira Classe. Eu gostei do primeiro filme do X-Men, do Bryan Singer. Não gostei do segundo. Achei o terceiro um lixo. Eu já tinha largado mão da franquia. E quando eu fui no cinema, me deparei com uma obra... sensacional, feita com muito carinho, e aquela a sequência que Xavier consegue puxar aquelas lembranças bonitas da mãe do Eric, aquilo realmente me tocou bastante, eu me emocionei no cinema, uma coisa que eu nunca pensei que aconteceria com o filme do X-Men. Agora, dos piores, bom, eu vou fugir aqui dos óbvios, mas o que eu fiquei puto quando eu vi no cinema foi o Caça às Bruxas com Nicolas Cage, batalhas de perto com fundo verde, um negócio bem baixo orçamento, assim, uma vergonha. É um lixo, o Nicolas Cage, ele desvia a flecha com a espada, o cara tá a 20 metros de distância e ele com a espada ele consegue defletir todas, parece um sabre de luz, é vergonhoso. E outro foi Carros 2, parece que a Pixar resolveu assumir esse lado que é mais, bem mais infantil e descambou. Voltando a falar dos melhores, dessa vez dos melhores RapaduraCasts, eu tenho que destacar aqui. Dois que eu gostei demais. Um foi o do Aronofsky, que é um diretor que eu não conhecia, que eu fui assistir o Cisne Negro e eu fiquei maluco. E eu queria saber mais sobre aquele cara e o RapaduraCast de vocês me inspirou muito. Fiquei com muita vontade de assistir os filmes, vi alguns, fui atrás e eu carrego ele sempre comigo. E o outro foi o mais recente, que é o do Máquina Mortífera, que é que enquanto o Maurício ele foi assistir o Máquina 1 ou 2, não lembro direito, com o pai, eu tive essa mesma experiência com o meu pai quando a gente foi assistir o Máquina Mortífera 4. E eu fui com meu pai umas duas, três vezes, a gente ainda sempre assistia junto quando passava. Então, eu tive um carinho muito grande por Máquina Mortífera, que é quando eu, criança, ainda estava tendo aquele contato de parceria com o pai, né? Dividindo, como se o pai estivesse dividindo alguma coisa que foi muito carinhosa para ele no passado com a gente. Então, parabéns e feliz 2012. Um abraço.
Vamos para novembro!
Novembro.
Mês do ano.
Pior, 11/11/11. O pior filme do ano. Primeiro lugar no top 10 dos piores. E sim, o melhor filme, A Pele que Habito.
A Pele que Habito, o melhor filme de novembro. Concordo absolutamente. E o pior, Amanhecer Parte 1, que foi engraçadíssimo, de tão ruim. Foi muito engraçado, cara. Dei risada. Foi o melhor filme de comédia do ano, foi o Amanhecer. Bom. Juca!
A minha, cara, tô com mal, é isso aí. É, que filmaço e que filme ruim.
Não, 11, 12, 12 não tem pra ninguém.
Nossa senhora, cara, é um grito a cada 3 segundos, do nada.
Conseguiu ser pior que o primeiro
escuro. Pisou do gato ali.
Ah, esse cara.
Com certeza, uma pele que habito. Almodóvar me deixou assim. Ah! Eu fiquei angustiado.
Nossa, deu tanto assim, tirando.
Eu fiquei muito angustiado. Eu não vi o 11/11/11, portanto eu não posso falar nada, certo? É, pior, Amanhecer Parte 1, com menção desonrosa ao Preço do Amanhã, porque o... Olha, eu adoro Gattaca. Eu adoro os filmes do Andrew Niccol. O problema é que ele fez aqui do O Preço do Amanhã um Gattaca piorado. Gente, não dá, né?
Fabio Barreto.
O Guarda.
Ah, tá certo. Eu gosto.
O melhor filme de novembro, O Guarda. Sem pensar duas vezes. Ou eu não vi esse 11/11/11. Eu quero ver, porque vocês estão falando que tá tão ruim. Eu gosto de ver filme ruim também. Mas tem Amanhecer, então não tem como, né? Amanhecer, parte 1, fazendo honra à porcaria da saga que não presta pra nada. A Twilight aí, fazendo, né? Não conseguindo acertar um filme, nunca.
Olá, pessoal do Rapadura Cast. Aqui quem fala é Bruna Gribeleira, de Porto Alegre. Entre os dois melhores filmes de 2011, escolho Planeta dos Macacos, A Origem, e X-Men Primeira Classe. Foram filmes dos quais eu não esperava nada e eu posso dizer que me surpreendi bastante. Já os piores filmes, pra mim, foram Cowboys and Aliens, que tinha tudo pra ser excelente, mas definitivamente não foi. E, é claro, 11/11/11, que além de ser ruim, já ficou datado. E os dois melhores Rapadura Casts, na minha opinião, foram o 255 sobre games com histórias cinematográficas e o 245 sobre a infância na TV nos anos 80 e 90. Isso aí, pessoal. Obrigada aí pelo espaço. E não esqueçam, aproveitem 2012 como se fosse o último ano de suas vidas. Se não for, bom, uma hora a gente acerta, né? Falou! This land is your land.
This land is my land. Dezembro! Dezembro!
Pior filme de dezembro, A Fera, Vergonha Alheia, Alex Pettyfer, Você Não Pode Nada, Vá Pra Outra Profissão, e a querida que outrora apareceu nua em pelo, a querida, esqueci o nome dela, High School Musical.
Vanessa Rodrigues, eu tenho umas fotos aqui, agora. Se quiser depois eu te passo.
Ela era
de
menor.
Opa, tô na fila, tô na de fora.
A Vanessa Hudgens, I love you, mas não deu, ela tentou, é a única coisa que vale a pena assistir na Fera, claro, você for homem ou você for uma mulher que gosta de mulher. Enfim, o melhor filme de dezembro de 2011, Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma, foda pra cacete, a gente fez um cast específico sobre a franquia, e o Um Dia, Menção Honrosa, eu sou apaixonado pela Anne Hathaway, Margin Call, O Dia Antes do Fim, foda pra cacete, assistam esse filme.
Sequeira!
Vamos lá, não tem como não falar, A Fera é a pior pedaço de merda. Comido por uma pessoa, depois defecado, depois comido por uma pessoa, depois defecado, depois espalhado.
Tá bom, cara, a gente entendeu, você vai comer a merda depois, tudo bem.
É ruim, né, Zgueira? Pelo amor de Deus.
Pior filme do ano disparado.
Concordo com o Siqueira e com o Maurício. Não sei se o Maurício falou que é o pior filme do ano, mas
é o pior, A Fera.
Pior filme do ano, concordo absolutamente. Você quer o melhor filme, você quer.
O pior do ano é 11/11/11.
Todo mês tem o pior do ano.
E o melhor filme vai para Missão Impossível Protocolo Fantasma e Tudo pelo Poder, com menções honrosas para os Muppets, Operação Presente, que me surpreendeu muito o filme.
E todos os demais.
Pois é. E todos os demais, né, advogado? Puta que pariu. Porraça do inferno, viu?
Vai. Juca, meu filho.
Onde estamos? Em dezembro.
Isso.
Dezembro. Protocolo isso, Fantasma, filmaço. Isso porque eu não consegui ver. Compramos um zoológico. Tô botando fé. Adorei o trailer. Adorei Tudo pelo Poder também. Roubo nas Alturas muito, ranzinho. Gato de Botas eu até curti, cara. Mais do que eu esperava. Tô louco pra ver os Muppets também.
Vamos lá, Jurandir, dezembro. Todo mundo quer saber. Jurandir, dezembro. O melhor e o pior. Pior filme, A Fera. Porque eu já não gosto de A Bela e a Fera. Então, ser um filme ruim baseado em A Bela e a Fera, eu fiquei nas não alturas.
Fala isso, não fala isso.
Mais um motivo pra falar mal de A Bela e a Fera, tá aí. A Fera, fala, bicho. Faz sentido o cara ser tatuado.
Cada tema tem a sua adaptação que merece, né, Jurandir?
Mike Tyson. Mike Tyson tatuado.
Não, e Jurandir, olhe bem pra sobrancelha esquerda dele, ele tem Suck. Ele tem Suck
na sobrancelha. É o Splice e Mike Tyson.
É o Mike Tyson Splice, perfeito.
E o melhor filme de dezembro, não podia ser outro, mas Tudo pelo Poder. Que filmaço, Jesus Cristo, que filmaço, um thriller político fantástico, curtinho, 1h40, 1h40.
Ah, fala sério, Jurandir, melhor que Missão Impossível 4?
Melhor que Missão Impossível 4.
Melhor que Missão Impossível 4.
Achei muito bem dirigido. Não, eu não quero comparar porque Missão Impossível tá em outra escala, na escala blockbuster, né? Tudo pelo Poder tá naquele filme pequeno que chega e vai estar no Oscar e ponto final.
Coroou o ano Ryan
Gosling. Eu acho o Michael Clayton melhor que Tudo pelo Poder.
Eu acho o mesmo nível. Eu gosto dos dois.
Dirigido. O diretor do Michael Clayton é melhor diretor do que o George Clooney.
Acho justo também. Mas o Tudo pelo Poder tem uma cena que é fotograficamente perfeito quando o Philip Seymour Hoffman tá falando com o Ryan Gosling e tá a bandeira dos Estados Unidos de fundo e tá só como se fosse eles escuros, assim, né? Meio que sombra.
Duas sombras.
Aqui tá fantástica ali. Ela é uma cena
emblemática. Patton, rebelde ou herói? É, isso aí.
Não, Patton, ele tá muito bem iluminado na frente da bandeira.
Para com isso!
Patton, ele tá muito bem iluminado na frente da bandeira.
Ah, vai ver os Muppets, vai.
Achei brilhante, Tudo pelo Poder. E uma história bacana. Uma história muito bacana. E aqui teve o nosso Tudo pelo Poder, é o do Lula, né? Que ele viaja ao Brasil. Que...
Não, pera aí. A primeira metade...
Entre atos.
A primeira metade de Tudo pelo Poder é entre atos todinho. Agora a segunda metade, aí já é um drama shakespeariano.
Cara, só me falar um pouquinho sobre o Muppets. É isso tudo mesmo? Essa grande nota do ano, a crítica toda falando bem.
Cara, eu adorei os Muppets. Eu saí tão feliz do filme, sabe? Isso. Alegre, de bem com a vida, sabe? É um filme que você sai alegre, sabe?
Purpurinado saiu.
Purpurinado, é isso aí.
Barreto, seu melhor e pior do mês de dezembro.
Bom, dezembro não tem como, Tudo pelo Poder é um filme pequeno que chegou e que vai ganhar o Oscar.
Isso aí, garoto.
Vai ganhar. Vai ganhar o Oscar. É, pior filme, eu vou dar duas menções, já que todo mundo fala duas horas. A Fera, que eu já sabia que era ruim no dia, que me forçaram a entrevistar a Vanessa Hudgens e o amiguinho lá, que, pelo amor de Deus, assim, eu via a material de eles mostrando pra gente prévio, você já olhava, Jesus amado, não vai sair nada que presta daí. E realmente não saiu. E o Noite de Ano Novo, é o New Year's Eve, não é?
Sim.
Bobagem! Tentaram refazer o Valentine's Day, mas não deu certo nem aqui. E olha que americano assiste qualquer merda. Não deu certo. O filme fracassou retumbantemente nas bilheterias, não rolou.
Maurício gostou, não é par, gostou.
Mas é assim. Não, falei isso, falei que é
melhor. Adorou, melhor filme do ano, você falou.
Mentira!
Encerrou, então encerra aí com finalmente os americanos percebendo que esses filmes temáticos de datas românticas não funcionam toda vez.
Olá pessoal do RapaduraCast, aqui quem fala é Diego Oliveira, o Luigi, e eu vim aqui pra falar os melhores, os piores do ano. Vou começar falando logo os dois piores filmes, e no caso foi Lanterna Verde e Sucker Punch. Eu escolhi esses dois filmes pelo potencial que ambos tinham, e que foi completamente desperdiçado, e pelo nível de decepção que me causou. Os dois melhores filmes pra mim foi o Planeta dos Macacos, A Origem. Eu tava entre outros blockbusters, inclusive, o Missão Impossível 4, achei sensacional, achei um ótimo filme. mas eu resolvi falar de Meia Noite em Paris, porque eu vou ser sincero que eu não tenho tanto costume de assistir os filmes do Woody Allen no cinema. Até por falta de oportunidade mesmo, que muitos não chegam em diversas cidades. Mas eu tive a oportunidade de assistir Meia Noite em Paris no cinema. Parecia que era eu ali, conversando com todos os filósofos e pensadores. A história muito bem feita. Então, esse foi um outro filme que eu amei e resolvi escolher esses dois. Agora eu vou falar pra vocês sobre os podcasts. E eu vou dizer, eu fiquei entre quatro. E foram quatro seguidos. Isso que foi incrível. Foi um período em que vocês, acho que período de um mês, lógico, quatro podcasts, que vocês gravaram os quatro melhores podcasts do ano, que foi do 226 ao 229, que foi o maior discurso da história, o Forever Akira, o Junkie Box Maestro Danny Elfman, e fechando com a dublagem e os dubladores com o Guilherme Briggs. E pra fechar, eu resolvi fazer um discurso também, um discurso baseado na... em várias frases do cinema. Como um discurso, ele é um conjunto de frases excelentes que formam algo excepcional, eu resolvi juntar frases excepcionais do cinema e criar um discurso. Não sei se tão excepcional assim, porque fui eu que fiz, que juntei. Então, eu só espero que vocês gostem. Existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. As pessoas sempre chamam de sorte quando você age mais sensatamente do que elas. Nunca deixe alguém te fazer sentir como se não merecesse seus sonhos. Mas saiba que ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você vai bater, e sim o que aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Vá em frente, faça o seu dia. Porque o que você faz nessa vida ecoa na eternidade. Lembre-se, amigo, só trabalho sem diversão faz de Jack um bobão. A vida passa muito depressa. Se não paramos para curti-la de vez em quando, ela passa e você nem vê. Além do mais, somos predestinados a perder pessoas que amamos. Então tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Se você ama alguém, você tem que dizer na hora, em voz alta. Senão, o momento apenas passa por você. A coisa mais importante que você irá aprender é amar e ser amado em troca. Um dia pode arruinar a sua vida. A vida é feita de 4 ou 5 grandes dias que mudam tudo. Eu não quero sobreviver, eu quero viver. E na verdade, a questão não é o que é que nós vamos fazer. A questão é o que nós não vamos fazer. Carpe diem, aproveitem o dia. Façam suas vidas uma coisa extraordinária. Pensem, criem, mudem. Eles podem tirar as nossas vidas, mas nunca poderão tirar a nossa liberdade. Porque ideias... não são só carne e osso, ideias são a prova de balas. Palavras de Morfeu, Tyler Durden, Patrick Verona, Rock Balboa, Dirty Harry, Maximus Decimus Meridius, Jack Torrance, Ferris Bueller, Benjamin Button, Gandalf, George Downes, Toulouse-Lautrec, Beverly D'Onofrio, Capitão B. McCrea, John Keating, William Wallace, V. e eu, Diego Oliveira. Desejo a vocês e a todos os ouvintes que estão acompanhando esse podcast muita saúde, paz, prosperidade e felicidade. Que esse ano seja um tremendo sucesso para todo mundo. Um abraço, muito obrigado e até mais.
Gente... por favor, se vocês tiverem essa lixeira de vocês aí, os melhores e piores de 2011.
10 piores filmes do ano, Jurandir, posso?
Por favor.
10 piores filmes do ano, Brasil Animado, A Garota da Capa Vermelha 2, Cilada.com 3, A Inquilina 4, Assalto ao Banco Central 5, Santuário 6, Sem Saída 7, Não Tenha Medo Escuro 8, Terror na Água 3D 9, e 10, 11 do 11 do 11. Fujam destes filmes pela graça divina. Os melhores filmes do ano. Posso?
Por favor.
Cópia Fiel, Cisne Negro, Beautiful, 127 horas, Meia Noite em Paris, Melancolia Super 8, Árvore da Vida, Amor a Toda Prova e A Pele que Habito.
Muito bom, muito bom. Chaco Siqueira.
Décimo, As Mães Chico Xavier. Nono, Padre. Oitavo, O Filme dos Espíritos.
Você tem que gritar comigo.
Sétimo, Os Três Mosqueteiros.
Nossa.
Sexto, Qualquer Gato Vira Lata. Justo. Quinto, Assalto ao Banco Central.
Ui.
Quarto, Conan o Bárbaro. Terceiro, Amanhecer Parte 1. Segundo, Transformers 2.
Ai.
E primeiro lugar, A Fera.
A Fera. Siqueira, os melhores, Siqueira.
Os melhores. Os Agentes do Destino, Planeta dos Macacos, A Origem, Um Conto Chinês, O Palhaço, Rango em Sexto Lugar, Quinto, Melancolia, Quarto, Tudo Foi Poder, Terceiro, X-Men em Primeira Classe, Segundo Lugar, Árvore da Vida, e Primeiro Lugar, Meia Noite em Paris.
Juliano D'Angelo, seus melhores e piores de 2011.
Cópia Fiel, Cisne Negro, Rango, Thor, X-Men, Kung Fu, 2, Super 8, Cowboys e Aliens, Confiar, Palhaço, A Pele que Habito e Missão Impossível.
Perfeito!
Os piores pode ser os do mal.
O resto?
Todos que eu vi eu detestei. Não, o resto, pelo amor de Deus, né?
Ô, Jurandir, Jurandir, por favor.
O pior de todos, em empate técnico, entre o primeiro e o décimo lugar, só deu Santuário.
Não tem medo de escuro também.
Fábio Barretos, seus melhores e piores do ano.
Começando aqui por ordem de horripilância. Lanterna Verde, A Fera, Amanhecer, Parte 1, Os Três Babacas Mosqueteiros, Glee Live,
Ai!
Os Smurfs?
Caraca, tadinha dos Smurfs.
Vovó Zona, As Viagens de Gulliver e Zé Colmeia.
Não, só um pouquinho, A Garota Capa Vermelha, Vermelha também, né, você falou, né?
Sim, A Garota Capa Vermelha, falei.
Meu Deus, você foi cruel, Barretão, você foi cruel.
Melhores.
Os melhores. Cisne Negro, O Vencedor, Enrolados, Super 8, Rango, Discurso do Rei, X-Men Primeira Classe, A Árvore da Vida, Tudo pelo Poder e Gigantes de Aço.
Muito bom.
Mas, Jurandir, e os seus 10 piores e melhores?
Meus 10 piores. Em 10º, Santuário. Em 9º, Conan o Bárbaro. Em 8º, Piratas do Caribe 4. 7º, Lanterna Verde. 6º, Padre. 5º, Transformers 3. 4º, Professora Sem Classe. 3º, Assalto ao Banco Central. 2º, A Garota da Capa Vermelha. E o 1º, A Fera. E os melhores de 2011, na minha opinião. Em 10º, Operação Presente. Em 9º, Árvore da Vida. Em 8º, Harry Potter e as Relíquias da Morte, Parte 2. Entre aspas, pelo conjunto da obra. Em 7º, Meia Noite em Paris. Em 6º, Planeta dos Macacos, A Origem. Em 5º, X-Men Primeira Classe. Em 4º, Tudo pelo Poder. Em 3º, Rango. Em 2º, Super 8. E em 1º lugar, Amor a Toda Prova. Gente, deixem aí os seus melhores e piores do ano, seus 10. Nós fizemos aqui um resumão de tudo, né? Falando de tudo aí. Alguma coisa ficou de fora, porque saíram muitos filmes no cinema.
Então... O Maurício falou de tudo, né?
Nunca mais participo.
E este ano de 2012.
Chama o Afonso da próxima vez.
Isso.
É, pra ele falar bem do Transformers 3.
Agora eu tenho uma certeza absoluta que no começo de 2013 nós vamos fazer uma lista foda pra caralho, porque 2012 vai ser explosivo no cinema e você vai acompanhar tudo aqui no Rapadura Cast. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.
Deixa eu fazer já, desde já minha lista de 2012. E um Batman The Dark Knight Rises.
Cuidado, Maurício. Cuidado, não vá azarar.
Ai! Só aproveitar o momento aqui para agradecer a você, ouvinte, que acompanhou a gente todo ano de 2011 e vem acompanhando a gente nos últimos 4, 5 anos. Muito obrigado. Muito obrigado à equipe do Rapadura Cast, vocês aí, Juca, Mal, Sicas, Barreto e o Afonso, que tá por aí em algum planeta.
O Afonso, ele passou aqui em casa outro dia com o robô gigante dele e levou a geladeira. Aí ele se enfiou na geladeira agora.
Muito obrigado a vocês por sempre estarem presentes e por fazerem acontecer o Rapadura Cast. Sem vocês aí nada aconteceria. Muito bacana, muito obrigado vocês e os ouvintes. Vocês fazem parte dessa história e vocês constroem essa história. 2012 está com tudo, gente. Até semana que vem. Give me your hands, show me the door. I cannot stand to wait anymore. Somebody say, be what you be. We could be old and cold and dead on the sea.